assim, isso lá no belo jornal e só. Era. É o máximo, nós éramos.
Nós antes de termos política já existia.
Já sobrevivia.
Já sobrevivia.
Eu sou um chato.
Eu não quero ser um desagradável a esta hora da manhã, mas as postas de vaca. As postas de vaca vão bater.
Não vai. Não.
São
mais. Ou
se é o pós. Exatamente, mas a resistência tem capacidade de ter muito.
Não tem. 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 Não
tem.
As outras, espero que o Sérgio venha, porque assim já.
Que fica na dúvida se também está.
Eu ficaria surpreendido se não fosse.
É que vai
ir
ao telefone.
Bom dia.
Bom dia. Estou muito bem.
Olá. E já está. Já está. Isto vai bem, é uma chatice. Vai saindo.
Esta é outra coisa. As coisas não têm data de emissão.
Esqueci-me também da história do registro biográfico, que eu preenchi da altura, ficou, mas ficou noutra pasta. Será que hoje aqui em cima?
De dar início à nossa reunião. Bom dia a todos, bem-vindos. A ordem de trabalhos, apesar de extensa, estamos em condições... Pequenina? Pois, achei razoável. Eu estou otimista. Na nossa anterior reunião nós conseguimos acabar com a ordem de trabalhos, portanto... Vou pô-la à consideração de todos. Podemos aprová-la como está, na versão final que foi enviada...
Eu queria sugerir duas modificações. Uma é retirar o ponto 8, uma vez que esse ponto pode ficar para daqui a 15 dias e ainda não foram cumpridos os prazos de resposta. Por exemplo, em relação às equipas de inspeção, o prazo de resposta é até dia 25 ou 26, e não temos nada a dizer e ainda não há dados trabalhados, porque a Ana Rita teve o Sebastião inopinadamente, e, portanto, não há nada de novo. Portanto, eu sugeria que isso passasse diretamente para 2 a 15 dias.
Quero só então perguntar uma coisa. Tenho tido vários contactos das peritas a perguntar a que horas vai terminar os trabalhos de reunião dos inspectores de 11 por causa dos comboios.
Sim. Está bem, filha, mas isso quer dizer, não é uma coisa que motive um ponto de ordem de trabalhos. Eu diria que 5, no máximo dos máximos, 5 e meia, senão ninguém consegue chegar a Braga ou onde viva. Mas a que horas é que começa?
Só depois do almoço, só temos autorização, portanto,
2 da tarde. Então, 2, 5. Também não. A outra coisa era o ponto 13. Eu penso que é exatamente, cabe no ponto 9, porque é exatamente uma coisa de discutir um pedido de exportação de células reprodutivas. E, portanto, é mais concreto e mais restritivo, mas cabe perfeitamente no âmbito do ponto 9. Isto não adianta nem atrasa nada, mas é para não ficar esta lista imensa. Isto é de sumenos.
A diferença é que um é para exportação para países terceiros e outro é dentro da União Europeia.
Não. E havia... dos do ponto 9 há alguns para fora, mas há muitos dentro da União Europeia também.
Então pronto.
Que é basicamente só dar a resposta que já foi enviada.
Sim, mas portanto isto é rápido e não merece um ponto em si,
é
porque
dentro,
está no outro.
Pois, um é fora, outro é dentro.
Então o ponto 13 passa para inclui-se no ponto 9. Sim. E os seguintes muda-se.
Então há aqui no ponto 9 um texto que talvez também precise ser mudado, que diz engâmetas e embriões para países terceiros. E há 3 ou 4 nesse item que são para países da União Europeia. Portanto,
importação e exportação de gâmetas e embriões para países.
Sem mais nada.
Sim,
pronto.
Importação e exportação.
Depois o ponto 14 então passa a 13 e assim sucessivamente, e ficamos com 17 pontos.
Ficam com 16 se desaparecer o 8.
Esse 8 sim, pois exato, foi a sugestão. Retiramos então o 8, então ficamos com menos. Ficamos com 16 pontos. Este passa a 8. O 9 passa a 8.
Já resolvemos 2 pontos.
Já estão 2 pontos resolvidos, portanto isto está a correr bem.
Obrigada.
Sim, também esse é muito rápido. Esse tem só que passar pelo crivo, mas é. E a organização que eu tenho aqui na minha, depois não imprimi essa última versão. Não tenho outra versão da coisa ou
temos.
Que eu tenho a minha não está exatamente igual. Pronto, podemos então fechar assim a ordem de trabalhos, não é? Está concluída então. Passamos então à ata da anterior reunião. Já seguiu, já foi analisada, estamos em condições de a projetar, já está projetada. Consigo ler o que está ali no comentário de Joana Mesquita Guimarães.
Semelhantes.
Ok, pronto. Comunicação, tal, de dor e de urgência em todo o caso. Onde é que era, Joana?
Eu vou baixar, mas desculpa, estava só a dar aquilo por suco. Mas...
A seção de letras semelhantes,
sim. Em caso de recepção de letras semelhantes. Sim, pode ser. Pronto, está bem. Depois podemos.
Se calhar vou fazer assim.
Depois podemos descer. Vamos descendo. Ali. Está-se a ver muito mal ou sou eu? Sou eu?
Não, é a claridade.
Há luz abaixo.
Será?
Estou
na
dúvida
se é
a
claridade.
Se calhar é de mim.
Vem dali uma luminosidade extrema.
Já melhorou.
Agora está bom, agora está melhor, está melhor agora, está melhor. Pronto, ali está a reportar para o ano de 2018, sim, pronto, incluímos então aí o de, mais para baixo. Aqui.
Se vale a pena manter ou não este texto, dado de ser uma discussão interna.
Em que eu digo aqui que achava que isto questiono. Põe à consideração, obviamente, achar que isto não é muito relevante para a ata. Porque eu acho que.
A discussão acabada de realizar, excepcionalmente, o resultado não. Isto foi uma proposta que foi feita e foi votada, não foi?
Sim.
Portanto, foi votada e, portanto, votou-se que
Mas isso, do meu ponto de vista, o que vai para a ata para o exterior, para o que as pessoas, são coisas que são relevantes. Se estas votações, se é por maioria, se é por minoria, se é qualitativa, se é quantitativa, acho que não acresce.
Foi uma proposta apresentada e foi votada. Deve constar. Agora, o que ficou decidido é que, efetivamente, não constaria da ata o sentido de voto individual de cada um. Ficaria, como sempre, por maioria, por unanimidade. Agora, a proposta que foi feita tem que constar, entendo eu. A proposta era só para esta votação específica, pronto. A proposta tem que constar, consta, está o sentido da votação, pronto. Há aqui alguma... Isto está azul por algum motivo, Patrícia, azul, e o amarelo é... Que de futuro, o resultado de todas as votações, eliminar a...
Está azul é do Dr. Eurico e o amarelo é para eliminar...
As especiais características de votação acabada de realizar, excepcionalmente, o resultado da mesma...
Fosse expresso,
fala, pronto, é isso. O que está amarelo é que é para eliminar, pronto.
Já agora, só para ali uma vírgula, do livro, não é? O livro, vírgula para a maioria.
Onde é que há aqui? Aqui.
Só está aí a vírgula da maioria.
Ai, eu estou a ver muito mal.
Posso tirar a vírgula da maioria?
Estou em cor de rosa, não consigo ver nada.
Porque está o mesmo de dor.
Não é entre vírgulas ou sem vírgula nenhuma, mas de qualquer forma, o amarelo não era para uma proposta para retirar.
Eu acho que iluminar, porque tanto não me recordo. Mas foi feita.
Não obstante.
Eu não tinha a certeza, foi só por primeira também.
Pronto, ok. Perfeito. Foi, pronto, ok.
E tiras para o amarelo.
Ok.
Era só para não estar a perder tempo agora, professor, depois fazia isto.
Pronto, já está.
Eu hoje tentei pôr para baixo.
Agora, tenho um comentário, não consigo ler.
Enquanto o texto.
O comentário é: enquanto o texto do ponto 2 aponta para um estabelecimento de procedimentos em abstrato, aqui depois fala em coisas em concreto. Acho que foi que é esse o meu comentário.
Sim, é, daí as minhas sugestões de modificação do texto.
Portanto, eu sugeri a modificação do texto inicial precisamente para colocar um tal aspecto genérico e abstrato que era o que saía diretamente do ponto 2 da ordem de trabalhos.
Eu agora estou aqui na dúvida se a sua alteração devia me aparecer aqui.
Pois. Porque o ponto 2 diz deliberação, discussão, seja o que for, de coisas, de contactos externos, enfim, qualquer coisa assim, de empresas, seja o que for. E depois a seguir, como era o nosso foco, vem-se falar especificamente outra vez num caso de importação de células que veio de uma empresa dinamarquesa. E, portanto, a minha sugestão era tirar a repetição da ordem, do ponto da ordem de trabalhos, acrescentando lá a empresa dinamarquesa, e pôr só o que ali está. Portanto, a propósito de uma recente notificação, decidiu-se isto e decidiu-se aquilo. Em vez de estar a repetir outra vez o texto da ordem de trabalhos concretizado.
Portanto, é como está, professor, certo?
Esta é a minha sugestão, se der sentido.
Está bem. Está bem. E, aqui, e ali o ponto de interrogação?
O ponto de interrogação é para entender o que significa aquilo.
Conteúdo material.
Previamente enviado.
Conteúdo material, o que é que se aprende em 4 anos?
Sustentos básicos. Exato, conteúdo material do evento.
O conteúdo material tem a ver com aquilo sobre a matéria do que é que se está a discutir. Uma coisa é o conteúdo formal e outra coisa é o conteúdo material. Ou seja, uma coisa é a forma do texto, outra coisa é a matéria que.
Concreta matéria que foi discutida.
assunto, faça o conteúdo, pronto, ao exato conteúdo.
Sim, isto é um ato que não, supostamente não reveste nenhuma forma especial e, portanto, a partir dele próprio define-se com o conteúdo.
Se calhar o conteúdo só.
Só o conteúdo, sim. Pronto, ok.
Quer dizer, passo ao que efetivamente se passou. Ou seja, na verdade é isto.
Eu acho que
sim.
Ou seja, eu acho que já chego para quem não é atas e não é jurista muito especializado.
Muito.
Não, este é o jornalista. Pronto, este é o jurista. Então.
Pronto, sim, podemos avançar. Espaço, sim, falta um espaço. Mais.
Solicita, portanto, não entendo o significado desta frase, entendo a ideia subjacente, mas não é nada claro no texto como está.
O CNPMA aproveitou e envia estas comunicações para reiterar a situação em que está solicitando o acesso.
Portanto, ao plano preventivo, às medidas preventivas, às ações tomadas, no fundo, o que é que eles tinham feito relativamente
prevenir
a esta questão?
O problema é, uma coisa é tomar conhecimento, outra coisa é ter acesso a isto, é o buscar na frase, vem um bocadinho daí. Mas solicitando informação sobre as medidas tomadas.
Informação, está bem. Solicitando informação sobre as medidas tomadas.
Isto é que só para nos tomar uma luta de material. Isto é que talvez consistente.
Sobre as medidas tomadas para assegurar a rastreabilidade das palhetas, tal, não é? Pronto, agora o azul.
É, o Dr. Eurico pergunta se estes textos foram aquilo que foi enviado e foi.
Temos 16 pontos, foquem-se.
Sim. Confesso que estou um bocado confuso. Este texto, no entanto, este texto da ata se reporta à aprovação dos textos enviados, sim, não é? Reporta-se,
sim,
não é?
Sim,
exato.
Sim. Foram aqueles textos que foram.
Estão também aqui a ser referenciados.
Pois não, este ponto aqui é.
Sim, é dos e-mails enviados. Sim.
É.
É.
Pois, então está lá solicitando informação sobre as medidas tomadas e por aí fora.
Pronto.
Eu não, isto era só uma nota, portanto, isso significa. Lembrou-se quando houve a troca de e-mails que eu não concordei com os textos que disse.
Sim.
Pronto, então será mais um voto que eu tenho que fazer mesmo. Só que eu não tinha certeza de não escrever termos.
E tem que ficar na ata alguma coisa disso sobre o voto, porque isto só refere. Enfim, é descritivo, pediu-se ao pedido-se informações sobre os casos, sobre as medidas, não há tratações.
Pois é, isso, por isso não é que exatamente tivesse a ver a minha dúvida, não é? Porque se é só a aprovação, eu também aprovei que devia ser.
Sim,
ter
sim.
É só, não é um texto
em si. Então, pronto, então fica assim.
A par da análise deste ponto, podemos descer, Patrícia.
Acho que havia aqui só um DGP em itálico, se não.
Não sei mais para a frente. Há aqui uma.
Está aqui.
Um meu, em que há várias
explicações. Várias explicações na sequência da tomada de decisão, há depois várias explicações, em que em dois sítios está em itálico e num sítio não está em itálico, é só para tornar coerente,
sim,
isso,
claro.
Mais nada.
Sim,
não.
Sim, okay. Sim, sim.
É porque ou ficam todos em itálico ou ficam em itálico, ou seja, são três.
Ok.
Não costumo ficar, acho.
Não, deve ter ficado.
Uhum. Aqui. Ah.
Há aqui uma sugestão muito importante de texto.
Sim. Aqui não se trata de discrepância de termos usado em todos os centros para designar a inserção de dados de registro. Aqui está em causa uma persistente não conformidade com os registros.
Pois, em vez de chamar desconformidade major,
certo. Sim. Pois, exato.
O que isto tem em sistemas de gestão de qualidade um peso diferente, aqui o que há é não conformidades em relação a alguns cumprimentos, mas nem se chama desconformidade globalmente. Mas pronto, era só para ficar.
Sim.
Aqui sempre juízo eventualmente.
Ah, está, e quando o sol brilha mais, que deixamos de ver.
O texto que lá estava era de maneira a poder acautelar. Ora, as inspeções extraordinárias a terem que se fazer, não há que acautelar ou deixar de acautelar. Portanto, aqui o que eu sugeria era, em vez de maneira a poder acautelar, parece que estamos deliberadamente a arranjar ali um espacinho, que se ponha sem prejuízo da eventual necessidade.
Está bem. Inspeção. Falta inspeção de âmbito global, ok, mais para baixo, total, para baixo, ok, não tem mais nada, pronto, então, estamos em condições de aprovar a ata com estas alterações, muito bem. Está então aprovada. Sim, os anexos que já recebemos e que consta anexo 1, anexo 2, não é?
Está pronto.
Muito bem.
Mandou junto,
mas tem anexo 1, anexo 1, anexo 2. Declaração de voto 1 e declaração de voto 2. Portanto, a declaração. Será anexo 1, anexo 2, não é?
Anexo 1,
anexo 2.
Está bem.
Ok, pronto. Muito bem.
Professor, quero fazer aqui um ponto de situação do artigo.
Ora bem, em relação à linha B. Ponto de informação sobre a situação do projeto Artix. Carlos Pontes.
Então, é muito rápido. Portanto, houve, como sabem, este projeto teve, a direção do projeto mudou várias vezes e, portanto, houve alguns aspectos que se atrasaram e, portanto, apesar de já dever ter sido encerrado há talvez um ano e pouco, conseguiu-se que uma extensão e, portanto, o encerramento oficial vai ser no final deste mês. E tem havido reuniões via internet, a maior parte dos documentos, dos deliverables, já estão produzidos, já estão no site do projeto e só falta agora aquelas críticas ou validações das comissões de acompanhamento, etc. É isso que está agora a ser ultimado. Isso por um lado. Por outro lado, e aí, enfim, estamos menos envolvidos porque nós éramos colaboradores, não éramos parceiros. No entanto, éramos colaboradores ativos e uma das nossas sugestões de que fosse feita uma proposta de divulgação das conclusões deste projeto junto da ESCHR foi aceita e, portanto, vai ser feita uma reunião, uma sessão de uma hora na quarta-feira de manhã, das 8h30 às 9h30, portanto penso que é uma altura em que há também mais outras sessões, mas pronto, haverá 4 sessões, penso que simultâneas nessa altura, e é uma sessão em que vão ser apresentadas, essa é a única que não está confirmada, que é a visão da Comissão Europeia. A Comissão Europeia não confirmou se pode estar presente na reunião ou não. Se não forem, o Nigel apresentará esse aspecto com a sua perspectiva. Depois vai ser falada o papel atual das autoridades competentes vão ser focados 2 pontos: um papel relativamente às inspeções e às exigências que se fazem aos centros, e depois um papel educativo relativamente a valorizar a melhoria dos procedimentos e de todos os assuntos relacionados com a obstrução e a garantia da qualidade e segurança. Isso inicialmente ia ser apresentado das inspeções pela autoridade sueca e a outra educativa pela autoridade inglesa. A sueca não teve autorização para fazer por parte da sua própria autoridade e, portanto, a autoridade inglesa vai assumir, mostrar esses dois aspectos. Depois há a perspectiva também dos profissionais que vai ser, que talvez agora seja, tenha uma sessão própria, mas estava mais como pivô, em que eles faziam algumas, na sua introdução fazia algumas considerações, que era de um delegado que tem participado no Artix búlgaro, o Georgi Nikolov. E depois havia o encerramento relativamente a umas palavras finais relativamente às perspectivas futuras sobre o que se pode fazer a seguir, em que nomeadamente se vai falar da questão da criação da network, e que eu aí irei apresentar, digamos, como representante de uma autoridade que esteve envolvida e que tem interesse nessa nova fase, digamos, do projeto. E, portanto, basicamente estas são as novidades relativamente ao Artix.
Obrigada, Carlos, pelas informações, e esperamos que o Carlos continue a representar-nos e bem neste projeto. Passamos então à linha C, prestação de informação sobre a reunião com a empresa Browser respeitante ao projeto de novo sítio da internet para o CNPMA. Bom, a reunião realizou-se na nossa sede. Estivemos presentes do Conselho, eu, o Carlos Calhar Jorge, o Carlos Plancha, a Patrícia e o Filipe, e da Browser esteve o Agostinho e o Pedro. A reunião correu lindamente, eles não me levantaram, nós dissemos aquilo que nós queríamos para o site, apontámos muitas melhorias que achamos que devemos ter no site, desde logo uma versão do site em inglês, haver um motor de busca, uma forma de procurar no site por termos, uma galeria de fotos, uma homepage dinâmica com notícias, informações, atualidade que pode ser mudada todos os dias ou dia a dia. Eles não levantaram questões também, o reforço dos links, um formulário específico para os centros fazerem os pedidos de correção aos dados, à introdução dos dados, pedimos também o alargamento, formação de composição de... da mudança de imagem geral, a criação de um ponto de contacto com os serviços da AR, nomeadamente o SINF, para haver uma melhor articulação, para não articularmos só com esta entidade externa, também o alargamento da informação sobre a composição do Conselho, que neste momento no site consta apenas os membros do Conselho, os conselheiros, e o nosso Conselho também consta, do nosso Conselho também constam os assessores, que são uma parte fundamental, portanto também vamos introduzir isso no novo site. Falamos também da ativação da nossa intranet, que não tem estado ativa. Eles vão reeditar as passwords para que nós possamos utilizar a intranet para a divulgação, pelo menos dos documentos para as reuniões, uma vez que vão em Dropbox, parece que não é assim tão seguro, uma vez que temos a intranet, utilizamos e toda a documentação será lá colocada e nós iremos lá pesquisar, ver a documentação. Ficamos então a aguardar o orçamento. Como disse, eles não levantaram entraves nenhums, foram muito receptivos a todas as nossas sugestões, enviaram-nos o orçamento que seguiu ontem, não sei se tiveram tempo de o ver. Parece-me que está perfeitamente dentro. Curto em termos de montante, porque em termos de páginas, eu quando olhei para aquilo assisti. Mas aquilo é o relambório habitual que eles usam para todos.
Eu
fiquei também muito surpreso.
Eu diria que um processo da vossa área jurídica, para mim é intragável, mas não é um problema de cansaço, é que não percebo. Agora, não há nenhum manual da informática que não me dê umas náuseas à segunda página que eu não consigo ler, e eles demoram 30 páginas a dizer uma coisa que é óbvia.
Pois.
Portanto, eu só li o custo.
Exatamente, eu andei à procura. Onde é que estão os números? Exatamente, pareceu-me também muito simpático, portanto, eu gostava. E depois, é, exato. E eu, portanto, gostava também de ouvir a percepção das outras pessoas que estiveram na reunião, mas eu fiquei muito satisfeita e no fim eu só perguntei para mim própria porque é que nós não avançamos com isto mais cedo, porque de facto isto tudo tem o seu tempo, obviamente. Mas efetivamente eu estava à espera de problemas da parte deles, ou de entraves, ou de dificuldades, e achei. Não levantaram entraves nenhuns e, portanto, acho que estamos em condições de avançar. Não sei qual é a percepção também das outras.
O meu comentário é, com a Browser nós temos sempre um diálogo de uma facilidade, uma agilidade e de uma construtividade imbatível. Ponto 1. Segundo ponto, nunca avançamos em grandes modificações. Porque, na realidade, uma coisa é montar um site e o que temos já tem 10 anos ou coisa assim, e portanto já está DMOD até do ponto de vista da plataforma e da agilidade com que pode ser manuseado. Mas quem vai ter que manusear são os nossos assessores. Dado o seu número, que a qualidade está acima de dúvidas, mas dado o seu número e a quantidade de tarefas que têm, o problema do site é que ele vai ficar mais estático do que o entusiasmo da nossa Presidente prevê. De qualquer modo, vamos a andar, porque a intranet, como eu já tive a oportunidade de explicar, a intranet sempre existiu e nós nunca a usámos porque era mais um sítio para ir ver se lá estava alguma coisa. Agora torna-se mais necessário, tendo em conta o peso dos documentos a transferir e a fragilidade, ou pelo menos o nosso medo, de que a tal privacidade e não acesso a documentos que são sensíveis através da Dropbox seja posto em causa. E portanto acho muito bem que se reative isso, com o cuidado de haver ou deliberado ou automático um mail a dizer que há novidades na intranet, porque senão a gente esquece de lá ir garantidamente.
Só queria dizer só uma coisa, para além do que o Carlos já disse, é que eu subscrevo inteiramente. Portanto, então, nomeadamente no que diz respeito à browser. Para além da questão do pessoal, há problemas, portanto, orçamentais. A Carla vai ter a oportunidade de sentir esse gosto lindo que é discutir o orçamento com o secretário-geral e depois com o Conselho de Administração. E é sempre complicado. E, enfim, perante o resto do trabalho que a gente tinha e como nos íamos mais ou menos amanhando sem a necessidade da intranet, foi por isso que ele não avançou. De facto, agora há estes problemas de confidencialidade que talvez justifiquem isso, mas isso significa que temos que também contratar uma pessoa, conselho, tem que contratar uma pessoa para gerir aquilo. É mais uma pessoa, porque é inevitável. Aliás, o alargamento do quadro dos assessores é algo que tem que ser discutido, porque tem que ser apresentada uma proposta concreta e devidamente fundamentada. Portanto, nesse sentido, o facto de se justificar por causa dos problemas de confidencialidade, a questão enfim, de começarmos a utilizar a intranet, isso será depois também mais um argumento para justificar o alargamento do quadro pessoal dos assessores do Conselho. Portanto, acho que a browser tem sido extraordinária até agora e acho que irá continuar a ser.
Carlos.
Eu tenho a mesma opinião, já expressa o Carlos, o Eurico. Eu acho também que, pronto, é a altura de nós atualizarmos o site, porque sobretudo o facto de não ser responsivo às novas plataformas de acesso, não é, torna-o reconhecidamente logo que está ultrapassado em termos de tecnologia. E eu parece-me que eles nos podem até ajudar, e além disso têm a experiência da Assembleia, de terem feito também o site da Assembleia, relativamente a esta dificuldade que nós temos, que é de que se nós pomos um site muito que todos gostaríamos, que tivesse sempre novidades, etc., se não forem feitas, rapidamente se deteta que o site não está a ser trabalhado. E eles sabem muito bem como aconselhar, o que fazer, no sentido de nós não cairmos nesse erro, às vezes, de algum voluntarismo, a pensar que é possível nós todas as semanas conseguirmos pôr qualquer coisa e depois acabarmos por não conseguir e ser pior. Mas eu lembro-me que nós falámos disso na reunião e, portanto, eu penso que é... Eu também estou muito satisfeito com esta empresa. Eles têm, de facto, sido excepcionais a cumprir aquilo que se lhes pede.
Muito bem.
O facto de poder ser em inglês e se muito da informação relativa à estação de substituição estiver neste site, mesmo uma vez que agora, muito provavelmente, vai haver pedidos de informação e vai haver necessidade de saber informação sobre estação de substituição por países estrangeiros, se muita dessa informação puder estar de acesso fácil com links diretos relativamente à estação de substituição nesse site, poderá facilitar e poderá provavelmente até diminuir os pedidos diretos de informação ao Conselho, portanto facilitar um bocadinho a vida dos assessores, portanto será, dá-me ideia.
As ideias que foi lá exposta eram as FAQ, como é evidente.
Como fazer.
As línguas é uma coisa que é um wishful thinking por enquanto, porque nós gastámos um dinheirão a traduzir os documentos oficiais considerados relevantes, e para ter atualizado e para construir as FAQs, etc., vai ter que, além deste orçamento que é meramente tecnológico, vai ter que se encarar mais um orçamento que tem que ver com traduções de textos, quer dizer, que nós não vamos ser nós que fazemos, independentemente de nós depois termos que escrutinar.
Dar relevância a alguma área, tenho a ideia que, sem dúvida, a estação... Mas a Carla começou por dizer que era em duas línguas, não começou, eu ouvi mal. Falou disso, ela acabou.
Nossa ideia, e eles fazem plataforma em duas línguas, mas quem lá mete coisas, temos que ser nós. Portanto, do ponto de vista prático, essa é a minha chamada de atenção, é que é preciso mais um orçamento, além de um trabalho extra. Eu revi os requisitos, que agora já precisam ser atualizados, porque já há pequenas coisas novas, mas, por exemplo, os consentimentos informados, não sei se já foram revistos, que era outro aspecto fundamental. E depois decidir que deliberações ou que coisas justifica estarem em duas línguas, não vale a pena estar tudo, não é? Pois. Portanto, é preciso alguém que trabalhe nisto, como diz o...
Em relação à preocupação do Eurico com o corpo de assessores, é óbvio, até porque nós estamos na iminência também de ficar sem o Filipe, não é? Que seguirá a vida dele para a Polícia Judiciária. E, portanto, há essa preocupação, para já, da necessidade de um assessor jurídico, que penso que é fundamental. E depois a necessidade de um terceiro colaborador. Terceiro, neste quadro seria quarto colaborador, que eu via muito mais nesse sentido, como o Eurico disse, de tratar destes aspectos, para nós aproveitarmos os assessores que temos, que têm conhecimento da PMA e que nos podem ajudar nesse sentido, não estarem a perder o tempo deles com questões de correio, de expediente, de secretaria, ou seja, nós termos alguém que tratasse dos aspectos do expediente, mais uma espécie de um secretário ou de uma secretária, e que pudesse também tratar dos aspectos da internet e dessas coisas, para eles ficarem libertos para os conteúdos propriamente ditos. E, portanto, o ideal seria isso. É essa a nossa luta.
Só uma questão, posso? É assim, nós aprendemos com os erros. Essa questão foi já manifestada, e a resposta que houve por parte da Assembleia foi enviarem-nos para cá pessoas que, portanto, enfim, não, por qualquer razão, não estavam noutros sítios. E depois a coisa não correu bem. Porque, portanto, não, o que nós precisamos é, de facto, uma pessoa dinâmica, não é uma pessoa que não está no outro lado e vem para aqui. Eu não vou adjetivar a situação, que é para que todas as pessoas merecem respeito, mas, portanto, tem que ser uma pessoa que tenha um perfil, como eu também acabou de dizer, uma pessoa dinâmica, essas coisas todas, não é? Portanto, na negociação, e pronto, e pode utilizar a experiência anterior, que foi que vieram pessoas que eram um pouco leftovers e que coisa... Pois, eu não queria utilizar a palavra, mas pronto, e que a coisa não correu bem. Portanto, digamos, pessoas menos motivadas, chamamos assim, pronto, palavra mais bonita. Gostas assim, Patrícia? Pronto, ok.
Claro, se bem que já ficou claro da reunião que tivemos com o secretário-geral, e vamos falar disso a seguir, que não haverá possibilidade de nós fazermos o que fizemos, por exemplo, com o Filipe, que escolhemos o Filipe, o fomos buscar. Agora, segundo o senhor secretário-geral, a única possibilidade é nós recorrermos ao sistema da mobilidade na função pública e, portanto, só indo buscar alguém que está já dentro da função pública em algum serviço e não ir buscar alguém de fora, o que nos traz esses problemas. Se estão em algum serviço e se querem sair ou se querem que saiam, pois é um risco. Ou então nós termos a possibilidade de podermos também ter um papel de aceitação ou não da pessoa que nos querem sugerir, não sei. Temos. Mas se há alguém que não conhecemos em absoluto...
A questão nunca foi colocada em termos de imposição, tem que ser esta. Nunca foi. Era sempre, olha, tem aqui e tal, não sei o quê, o que é que acha? Concordo ou não concordo? E, portanto, na altura eu fui concordando sempre, até porque não é útil nós termos uma postura de confronto, mas depois também, como exatamente se mostrou que as coisas não correram bem, também não houve problemas relativamente à saída.
Assumir um estatuto de autonomia financeira distinto com isso permitiria também capacidade autónoma de contratação, não é? Não, não ter, quer dizer, ter, tal como a Comissão Nacional de Ética, não é? Tem um orçamento, quer dizer, não sei se elas têm capacidade de contratação autonomamente, ou se constituir, isto é, se o Conselho pode constituir-se como entidade autónoma, claro que dependente da Assembleia, mas tendo um orçamento próprio, orçamento esse que permita essa capacidade de contratação, e aí já com um concurso aberto, que é o que deveria ser, que é o que acontece nos serviços públicos normalmente, quer dizer, nós podemos ter alguém em vista, mas abre-se um concurso e vêm as pessoas, porque de facto a questão da mobilidade é isso que eu referia, que nós, a experiência que temos, e a ideia, porque alguém quer sair por qualquer motivo, o desejável é que queira sair porque está num sítio onde não pode voar como gostaria, não é? Para bons voos, mas normalmente isso, a realidade não é essa, mas pronto, vamos ver.
Nomeadamente a abertura dele.
Procedimentos que se têm que fazer a nível de relatórios sobre a situação financeira dos organismos é de tal forma elevado que esses organismos acabam por ficar reféns e acabam por não conseguir sequer dar resposta. E, portanto, fica tudo baralhado, fica tudo encerrado, porque, pura e simplesmente, são tão complexos, esses mecanismos são tão chatos, complexos, que não é possível. Por exemplo, a questão da ética, estou-me agora a recordar, são tão poucos que nem conseguem fazer um júri para um concurso, por exemplo. E depois, independentemente desta questão, é a questão da autonomia financeira, que é mais aparente do que real, porque depois temos o Ministro das Finanças a dizer: vocês não gastam um tusto, independentemente do orçamento que tenham, vocês não gastam porque não podem gastar, e as coisas ficam cativas, e depois os organismos andam assim, de balão de oxigênio em balão de oxigênio, durante anos. E nós temos mesmo que avaliar muito bem a situação, de saber até quanto é que isso seria útil para nós ou não. Naturalmente que seria o cenário ideal, mas é muito difícil um organismo impor-se como um organismo totalmente independente, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista.
Nós, em relação ao que o Alberto disse da alteração da estrutura, isso é uma discussão que nós vamos ter que ter aprofundada. Aliás, já temos até uma proposta, mas temos que discutir isso numa próxima reunião, quando não tivermos assim tantos assuntos pendentes. Em relação a este ponto, para passarmos ao seguinte, podemos então aprovar este orçamento? Pronto, fica já aprovado, depois então segue para a browser e passamos para a fase seguinte.
Se for apontado, tem que ficar como comentário no trabalho, não pode ficar como ponto informativo.
Ah, é?
Sim, eu diria que sim.
Acrescenta-se. E aprovação. É. Então altera-se aqui a linha C.
Eu diria que era melhor.
É, então pronto. Aprovação do orçamento apresentado pela Browser para a, para a reestruturação ou remodelação do sítio na internet.
Apreciação da proposta.
Pronto, apreciação da proposta e aprovação. Pronto, está aprovado então o orçamento. Pronto, passamos então à linha D, a prestação de informação sobre a reunião de apresentação de cumprimentos com a... Ah, ok, desculpem lá. Sim, 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 eu estava a ver uma versão inicial da... Sim. Sobre informação... A prestação de informação sobre as alterações introduzidas na plataforma. Nós já recebemos, foi o Carlos Calhar Jorge que enviou uns slides, portanto, estamos em condições de os expor e passar para o... Carlos.
É muito rápido. Os que eventualmente já trabalharam com a plataforma, ou pelo menos já a viram, têm uma ideia de que quando se abre agora a plataforma de registro aparece este primeiro ecrã, que tem ali um conjunto de alternativas na linha cinzenta, para acrescentar mais gestação de substituição, mais ali um item... Isto ficava muito confuso e muito difícil de gerir. No atual, quando se carrega em novo ciclo... Pode passar, filho. Quando se carrega no novo ciclo, aparece este painel, e este painel permite escolher qual é o tipo de beneficiário e qual é o tipo de técnica. Portanto, isto é o que está agora. Outro. O que é proposto para uma nova arrumação? É que... passe a estar ali a primeira rótulo é PMA 7 estação de substituição e depois cria-se um novo que é a estação de substituição e mantém-se a preservação do potencial reprodutivo. Outro. E quando se carrega no tal PMA 7 estação de substituição, aparecem então as alternativas que estavam na horizontal antigamente e que agora passam a estar na vertical e são usados da mesma forma. Isto é só uma arrumação meramente formal. Na estação de substituição, outro, filho, faz favor. Na estação de substituição, o painel é muito semelhante, o que há de diferente é que os beneficiários são evidentemente adaptados, as técnicas também são adaptadas, mas a partir daí, quando se insere o novo ciclo, o que este tem de diferente é que o painel até agora usado tinha duas pessoas envolvidas, no máximo, claro, casal hetero ou homossexual, feminino. E aqui este tem, nos dados nucleares, também os dados da candidata à gestante, com algumas características adicionais sobre a relação familiar, com os beneficiários, com a sua própria história de gestações e partos, etc., para ficar tudo registado do ponto de vista, inclusive, sociológico. Isto foi, enfim, negociado em reuniões já até um bocadinho no início do ano. Isto já está atrasado e já deveria estar a avançar, mas meteram-se outros assuntos bem mais prementes.
Diz. Nas etnias, é normal pôr-se negra?
Isto está ali desde o princípio que nós fizemos o...
Não estou a dizer, não. Estou só... Etnia negra?
É assim...
Se fosse africano...
Africano também não é uma etnia, não é? Os africanos podem ser brancos, pá. Os africanos podem ser brancos. Na etnia indiana são indianos.
Na lista está caucasiano-africano.
Pois, este é um problema de semântica. Nós podemos decidir o que quisermos. Claro que não, mas também tens... Sim. Os brasileiros têm 50 versões em que o pardo é um deles e por aí fora. Mas Nós até discutimos, se vocês se lembrarem, há 10 anos, se punha etnia, se punha a versão inglesa do background, do ethnic background, porque não é bem a mesma coisa, etc. e tal, e esta foi a opção. Se agora se decidir que, em vez de negro, é africano, eu não tenho nada contra. Agora. Mas quem traduziu tem, não quer dizer que tenha mais razão do que nós. Eu acho que quando discutimos isto do africano ou não africano, foi para evitar o conceito dos africanos que são brancos ou que são mistos.
Há negros que nasceram na Europa, pá. Não há, não. Não, desculpem lá. Há negros que nasceram na Europa. E estão aqui, não, é só por causa da questão. Portanto, o africano, a África é um continente, portanto, é um conceito geográfico. Há negros que nasceram na Europa e que são filhos de negros que já vivem na Europa há duas ou três gerações. São europeus, assim como os africanos, eles diziam que eram mais uma tribo, com alguma razão. Agora, negro... Okay,
eu diria que não tenho nenhuma reserva a mudar o nome. Pois, claro, mas pode-se mudar o nome no futuro, que ainda por cima em termos da browser isto é simples, porque isto é só datilografar de forma diferente, mas depois a seguir é melhor explicar aos centros que é etnia e não origem, porque há cabeças muito complicadas na nossa...
É porque realmente depois há ali algumas contradições, por exemplo, indiana também dá a ideia que se refere a um... Sim. Não, mas o que eu digo é que ao colocar essa referência, também a africana se enquadra nesse conceito. E, por exemplo, os americanos falam do afro-american, independentemente do sítio onde eles nasceram, não é?
Mas é absolutamente essencial que conste a etnia?
Nada é essencial, Carla. É assim, nós quando construímos isto com uma preocupação mais lata do que só ter números e com uma ideia de poder haver estudos sociológicos que baseassem quem os beneficiários, os dadores, quem procura estas técnicas e termos uma ideia da realidade sociológica do país. Daí o colocar a etnia também. É claro que há doenças e situações, mesmo em termos médicos, são diferentes de etnia, chamemos-lhe assim. E, portanto, eu acho que é de manter. Choca uma outra versão, é por mim, é indiferente.
Muito bem.
Ou sugestões em relação à mudança da plataforma, que é formal e pronto. Até porque tem três intervenientes, não é?
Estação de substituição não é uma técnica de PMA.
É uma
situação social para a qual são utilizadas determinadas técnicas. Não.
Muito bem, obrigada, Carlos. Podemos então, tomamos conhecimento, podemos então passar à linha E, agora sim apresento a informação sobre a reunião de cumprimentos com o Sr. Presidente. com o seu secretário-geral. Eu pedi ao Eurico que me acompanhasse nessa reunião, e o Eurico acompanhou-me para mostrar a continuidade e também para, não só para passar a pasta, mas para mostrar que o Conselho era o mesmo e que havia continuidade, as pessoas eram as mesmas e que estávamos todos apostados no mesmo objetivo. O secretário-geral viu-se claramente que a relação entre o Eurico e o secretário-geral era uma relação extremamente cordata e muito próxima e muito de simples trato, portanto criaram laços ao longo destes anos e pareceu-me haver abertura do senhor secretário-geral para manter essas relações com o Conselho da mesma forma. Ele foi muito, muito acolhedor, muito simpático. Simpático, aproveitei a reunião para lhe levantar, para o ir mentalizando dos problemas que aí vinham. Falei-lhe logo das limitações que o Conselho tem neste momento em termos de pessoal, em termos de meios, e ele mostrou-se sempre muito, muito receptivo a resolver essas situações. Portanto, eu penso que temos ali um interlocutor que nos pode ajudar a resolvermos estes problemas que temos no Conselho, que não são dois, que já todos detectamos, que de facto temos que reforçar os meios humanos, técnicos, físicos, etc., para podermos dar resposta às inúmeras solicitações. E, portanto, fiquei com a impressão de que podemos daqui para a frente trabalhar. Temos, obviamente, passado esta fase inicial, que tenho depois que marcar uma reunião com ele para concretizar estes aspectos, não é? Para concretizar e para passarmos depois à prática, porque isto foi apenas uma reunião introdutória de cumprimentos. Mas gostava também de que o Eurico também dissesse alguma coisa sobre esta reunião.
Na sequência do que a Carla disse, portanto, e eu gostava de sublinhar isso, portanto, o Sr. Secretário-Geral é um ser humano extraordinário e é, portanto, é um facilitador e é uma pessoa que, portanto, é um problem solver, que eu acho que é, portanto, não há assim tantos, e portanto, e tem uma postura de ajuda ao Conselho. É de facto muitas limitações. Embora a Assembleia da República tenha um orçamento autónomo, portanto não depende do Sr. Ministro das Finanças, como há outras pessoas que dependem, mas há constrangimentos. Aqui, digamos, o vilão da fita é o Tribunal de Contas. E há de facto constrangimentos. Mas o Sr. Secretário-Geral é uma pessoa que, portanto, é um facilitador, é uma pessoa que seguramente irá ajudar. Pegando naquilo que o Alberto e naquilo que o Filipe disseram, aquilo que o Filipe diz portanto, é verdade, mas não é toda. Porque a expectativa, e que eu acho que deve manter-se, é de que o Conselho possa ter outras receitas que não as que vêm da Assembleia. Claro que essas aí é capaz de haver problemas, porque serão retiradas à entidade reguladora da saúde, portanto, ou seja, são as contribuições dos centros de PMA que passarão, portanto, a ideia não era aumentar o valor das contribuições, mas também não é diminuir já agora, desculpem lá, mas é passarem a ser pagas essas contribuições àqueles que realmente trabalham para os centros de PMA, que é o Conselho e não a entidade reguladora da saúde. Aí, talvez o Ministério da Saúde e talvez o Ministério das Finanças possam chatear-se um bocadinho, porque é dinheiro que sai do orçamento. Portanto, enfim, é uma questão de discussão política, portanto, de conseguirmos aliados aqui na Assembleia para essa perspectiva. E depois são os fundos europeus. Que o Conselho deve ter uma perspectiva de, portanto, ir sacar dinheiro à União Europeia. Toda a gente faz isso, não vejo razão para que o Conselho também não faça isso. E, portanto, e será com esses dinheiros que poderá ser feita alguma coisa. Como a Carla notou, de certeza, eu já sabia, mas presumo que a Carla também notou, o secretário-geral é um aliado também na criação de uma, portanto, entidade autónoma. porque isso é, portanto, significa menos preocupações para ele. Portanto, temos também nesse conselho, tem no secretário-geral um aliado nessa matéria. Agora, portanto, isto é uma questão política, portanto, tudo vai ter que ser negociada com as... Enfim, primeiro tem que ser discutida, como é, entre nós, como é, né? Porque depois quem for, a Carla, quando a Carla for negociar com os partidos políticos e com, portanto, e com o Conselho de Administração, tem que ir devidamente preparada e municiada e com um argumentário forte. Mas é fazível e, portanto, e temos aliados, o Conselho tem aliados nesta ideia. Mas é, portanto, é um debate importante e de facto, quando a perspectiva do plano de estabilidade, que já nem sequer é de crescimento, é um bocado constrangente, é complicado. Mas não é impossível, não é impossível. E o secretário-geral será nessa na criação de uma entidade com autonomia administrativa e financeira, teremos no secretário-geral um aliado, e eu acho que isso também é extremamente importante.
Esse é um tema que temos que voltar, até porque já todos têm um documento inicial que foi elaborado e não chegamos a discuti-lo nem a falar sobre ele. Temos que o agendar numa próxima reunião para também avançarmos para essa situação. Penso que podemos então, não sei se alguém quer dizer alguma coisa sobre estes pontos, sobre as questões prévias, se não podemos encerrar as questões prévias e passar aos pontos, ao ponto 2 da ordem de trabalhos, que é apreciar, discutir e votar o relatório anual 2017 sobre a atividade desenvolvida pelo CNPMA. Todos recebemos. Estão abertas as inscrições para a discussão do relatório.
Eu inscrevo-me já. Para despachar isto.
Muito bem. Carlos, calhar já.
Notei que a folha da nota introdutória está um bocadinho vazia, mas essa parte aí é óbvio que é para depois consolidar. Notei que não há uma única referência, ou então escapou-me, que na leitura, à estação de substituição que nos ocupou tanta parte de 2017, aqui nas múltiplas atividades que fizemos, ou isto fica tudo na discussão interna e não, enfim, não é inumerável em termos de documentação, ou passou-me, ou então não há mesmo referências que eu achasse proporcional ao trabalho que tivemos em 2017, no estabelecimento de toda a estrutura, todo o edifício de definição de metodologias, de definição de contratos, de definições disto, definições daquilo. Não me apercebi que estivesse aqui, mas o erro pode ser meu. Depois, coisas mais minudicências, enfim, na página 8, a última linha diz que na reunião com os centros estiveram presentes representantes, os membros do Conselho, esqueçam. Estiveram presentes todos os membros do Conselho, eu estava a pensar que eram dos centros, mas, enfim, eu diria que se calhar esta frase não faz grande sentido. Na reunião estiveram presentes todos os membros do Conselho. Isto é assim tão importante, mas pronto. Na página 9 há as duas ou três últimas linhas da página 9 são repetição ipsis verbis de um parágrafo que está na página 8. Portanto, na página 9 começa por o Conselho Nacional. E é a seguir, filha, essa ainda é a página 8, está lá escrito. Continuo. Pronto. O Conselho, é a 10 que eu recebi? Ah, então está bem, desculpa, é a 10, pronto. A página 10, esse o Conselho, etc, etc, é um parágrafo igualzinho ao que está na página 9, a dizer exatamente o mesmo, quase com as mesmas palavras, para não dizer as mesmas palavras mesmo. Portanto, é a história do copy-paste e é melhor ver se num sítio ou noutro se retira. Depois, nas páginas
13 a 15, que é a listagem do que se faz em cada centro, eu gostava de saber se é mesmo verdade que há tantos centros a fazerem importação de tecido gonadal e de embriões. E de embriões. Centros a importar embriões, são para aí uns 5 ou 6. Eu não tinha a ideia que houvesse importação de embriões a este nível. Mesmo tecido gonadal, nós temos autorizado, caso a caso, a importação de tecido do próprio. E aqui temos 5 ou 6, portanto, isto quer dizer que é mais um aspecto a ver nas grelhas, porque nas grelhas está lá, dentro do tipo de atividades que podem exercer-se, está lá uma cruz para importação de tecido gonadal e embriões. Temos que separar, porque senão dá uma falsa impressão de que estamos a importar embriões assim.
Oh, professor, desculpe, mas isto não se poderá referir à importação de embriões de um casal que queira transferir, digamos assim, os embriões?
Mas nós temos que dar autorização caso a caso, e eu não tenho de memória que há aqui 6 centros que têm isto dito. E portanto, é isso. Mas como isto é tirado das grelhas, e a grelha deve ter uma linha onde tem importação de gametas, tecido e embriões, aparece isto. Mas também o que me fez impressão foi então haver centros que têm que importaram tecido e embriões, outros que têm que importaram gametas e embriões, outros que têm que importam gametas e tecido. Portanto, há por aqui, temos que ver isso nas grelhas, porque... Claro. Não estou a falar de si, Patrícia, o trabalho está muito bem feito. Tome nota para a reunião com as equipas de inspeção e para a revisão das grelhas, que isto é uma, depois aparece aqui como vai para o público um relatório a dizer: epá, passamos a vida a importar embriões.
E eles têm milhares para os
lados. Exatamente, e eles têm tantos no frigorífico.
Pior que isso, e agora estão a destruí-los.
Agora estão a destruir e ainda
importam. Pois.
Nós, importação é porque vem de fora, não é? E nós damos sempre a autorização.
A diretiva faz a distinção quando é perfis autológicos.
Sim. Não, a diretiva em termos de importação não é clara, porque quando.
Mas a importação é fora da Europa. Quando é interno, portanto, não se chama importação. Nós já tivemos essa discussão uma vez. Mas é distribuição. Quando é, portanto, entre os países da União Europeia, chama-se distribuição.
Mas não há nenhuma distinção.
Quando é. Agora, não há.
Não, a lei que era a 12, que eu agora não sei o nome, o número, a 12 até dizia, tinha lá uma limitação que só se podia mandar vir do estrangeiro se não houvesse capacidade de resposta no país. Mas isso, teoricamente, nós depois lemos isso como de países terceiros, exteriores à União Europeia, uma vez que o resto é distribuição, não é bem importação. Mas, apesar de tudo, ainda há algumas assimetrias nas construções jurídicas e nós temos pedido que nos peçam autorização, ou até os centros se sentem mais confortáveis pedindo autorização. Na página 18...
Então, óbvio, quer dizer, em termos de controle, é preferível que eles peçam, portanto, é sempre preferível.
A bold, que eu não sei porque é que estes pedidos estão a bold, é a única coisa a bold em todo o relatório, mas deve ter sido só porque calhou. Pois, depois na página 23, o que é que eu encontrei na 23? Na 23 não é um problema de eu ter encontrado nenhuma coisa muito grave, mas acho que nós é um bocadinho mais para isso aí. é que dizemos que os Estados-membros devem proceder à comunicação até 30 de junho e no passo de baixo dizemos, e nós cumprimos e portanto mandámos em setembro. E talvez não seja preciso tanto, mas talvez possa aligeirar esta coisa. E portanto foram comunicados os incidentes e tiro lá o setembro.
Este conselho nunca provocou nenhuma comunicação da Comissão Europeia a Portugal por incumprir?
Não, nunca. Na página 25, que é a última coisa que eu aqui encontrei, volta a ver o mesmo, enfim, o mesmo setembro de 2017, na 25, diz outra vez, no cumprimento dessa obrigação, o Conselho enviou em setembro, não sei quantos, é exatamente o mesmo parágrafo anterior, reforçando o setembro. Portanto, eu não faço ideia se é mesmo necessário estar a repetir isto, uma vez que já foi dito na página, duas páginas acima. E depois, a última coisa, é um comentário, não tem bem que ver com esta página só, que é, não há aqui nenhuma referência ao encontro a Artix que ocorreu em outubro. Cá na nossa casa. E, portanto, essa parte aí convém pôr. Pronto, não tenho assim mais nada. Haverá uma vírgula ou outra, mas não tem importância.
Há uma referência à estação de substituição quando é feita a menção às deliberações que nós aprovámos. Não está, pronto. Agora, quer dizer, de facto aquilo ocupou meses, deu muito trabalho e acho que o resultado final é uma coisa satisfatória da qual o Conselho se deve orgulhar. Portanto,
deve estar no resultado.
Pode-se talvez, mas pode-se pôr, quando se faz referência a essas deliberações e acrescentar a questão aquilo que foi feito relativamente ao primeiro casal, né, que houve exatamente. E, portanto, e quando se referir que foram feitas essas coisas, talvez um parágrafo a mencionar que todo esse, portanto, essas deliberações e essas normas que foram criadas, portanto, decorreram, foram realizadas durante não sei quantas reuniões, foram três ou quatro, não sei, já não lembro. Portanto, que ocuparam três ou quatro reuniões, portanto, e foram, enfim, fruto de um amplo e produtivo debate. Quanto ao resto, concordo com o que o Carlos disse, portanto, as outras.
Muito bem, Sérgio.
Pequeninas, deixem-me só ver já agora se eu consigo pôr isto direito, porque estou aqui com um problema nas minhas definições do ecrã. Mas que é o seguinte, há aqui um outro aspecto em que aparece, há aqui uma situação, peraí, ver se isto agora vai. Há aqui uma coisa em que fala de 2018, no relatório de 2017, que é. Está aberto? Ah, também.
Estamos na página 17, a deliberação de 19 de janeiro, deliberação número 23 de 19 de janeiro de 2018. Por outro lado, portanto, na página 17, a deliberação que diz respeito, recomenda-se aos centros PMA os termos de comunicação aos beneficiários detentores de embriões criopreservados.
Exatamente. Porque isto foi na reunião de dezembro e depois só saiu neste dia. Portanto, não sei, não faço ideia. Então,
quando é que foi remetido aos centros? Foi já este ano. Mas foi resposta na ata que foi aprovada em dezembro.
Esta deliberação em 2018, em dezembro só foi discutida.
É porque isso é uma das coisas, não é?
É,
e... Mas a questão é se tivesse sido aprovado. Tem que ter sido aprovado porque a nossa reunião em janeiro não foi a 19, foi.
Joana, e outra? Tem mais coisas?
Depois tem a deliberação do DGPI rastreio diagnóstico, não tem data nem número, como as outras todas, portanto não sabemos se foi...
Seu, Joana, desculpe interromper. Mas para ir, para não parecer que é lapso, poder-se-á colocar um parênteses...
Ao tirar,
passar para o ano 18, então parênteses justificar a presença, apesar de ser barra 18, que foi aprovado em 17. A reunião aprovada, a parênteses aprovada na reunião de 17. Porque assim torna claro que não há ali nenhum lapso.
É a diferença entre aprovação e prolação, não é?
Não, é
a publicação. Publicação? E a prolação o que é?
Prolar é
preferido. Ah, é? Então nós podemos decidir e depois prolação é outro.
Nós prolamos. Quando decidimos ou deliberamos, prolamos.
Ah!
Depois é que pode ser publicado depois.
É que uma vez protestei.
Uma vez prolou.
Por não ter devolvido umas massas. Estávamos a aguardar a prolação, mas pensava que já tinha aprovado, então ainda não. Então, foi só com a prolação.
E a tal deliberação do DGPI deve ter sido. Mas não sabemos a data também, a mesma coisa. Não sabemos se foi antes ou se foi. E depois, só na ordem, coisas que interessam um pouco, mas é a minha maneira. Não estão por ordem as deliberações, era mais bonito que tivesse, não é? Temos 27 de janeiro, 20 de outubro, 20 de outubro, 8 de setembro, se ao menos puséssemos as deliberações todas por ordem. Está bem? Acho que ficava mais bonito.
Pois... De facto, faz sentido ser por ordem. Já agora.
Depois temos já abriu o resto.
Já abriu, sim, já vem tudo.
Tem as outras coisas.
Mas também tem aqui uma outra coisa que é, naquela zona que estava ali a gold, antes, que era respostas a pedidos de parecer e não sei o quê, tinha o pedido de parecer formulado pelo alto comissariado e não sei o quê. É na página 17, presumo. 18, desculpe. Sim. Respostas a pedidos de parecer e a pedidos de esclarecimento. A gente diz que pronto, aqui está a dizer que há um pedido, não é?
Resposta ao pedido.
E a resposta ao pedido não foi em 2018? Ou respondemos?
Ao alto comissariado, não. Respondemos agora, não é?
Temos
a resposta ao pedido. Nós não respondemos.
Sempre enumerar os pedidos é diferente.
Mas pode-se talvez pôr que foi em 2017 foi formulado um pedido ao qual só foi dada a resposta em 2018.
Isto é o relatório das nossas atividades, nós não é?
Portanto, eu acho que isso já deve constar no ano 18, não é? Saiu a nossa resposta de hoje.
E a outra questão é que na parte de cima, no parágrafo superior, enumera-se o pedido, mas nada diz que se nós respondemos. Ou seja. E eu não sei se isto é uma lista de tarefas para 2017 ou lista dos realizados em 2017.
Não, em 2017
é o que foi feito. Mas não diz ali?
Também, eu sei, estou de acordo que é preciso que diga. Porque isto diz resposta.
Então, eu poria resposta
a... resposta foi sim. Não sei quantos.
Exato. Pronto,
mas então devia resposta a pedido.
Não, eu poria.
Não, por acaso, acho não. Que fica a resposta.
Não, eu poria. Eu poria.
Eu...
Resposta a pedido de.
Resposta.
Sim, para, com data.
E só poríamos do primeiro, não poríamos do segundo. Exato. Porque não respondemos. O respondemos em 2018.
Fica porque a lista dos pedidos que entra não significa que sejam respostas dadas.
É relevante a resposta ao pedido.
Obviamente. Eu poria ali só respostas a pedidos, muito bem. E depois punha resposta a pedido de parecer acerca da utilização, resposta não sei o quê, não vão ser também tantos. Estava
qual é a diferença de estar assim por resposta respondida em tantos?
Igual. É não, muito bem. Não, é igual.
Fazer um texto.
Sim.
É de baixo? Tira-se.
Nós acabámos por não responder porque o senhor desistiu, porque...
Não, mas...
Nós para o Alto Comissariado das Migrações chutamos a bola para o lado deles a ver se eles desistiam do pedido dizendo isso tudo. Mas disse-me o Filipe agora que eles responderam dizendo que querem mesmo parecer e portanto nós vamos ter que voltar a este assunto.
Não,
é verdade.
Parecer independente dos factos, o que eles querem.
É.
Não, mas só
eles querem parecer. Isto vai ficar para o relatório de atividades de 2018.
Sim, claro.
Eles querem
parecer
sobre os critérios. Eles não querem parecer sobre a situação.
Posso, só, de qualquer maneira, é o seguinte. Eu julgo que em 2017 foi efetivamente, não foi dada uma resposta a esse pedido, mas foram tomadas diligências para responder. Portanto, eu, quando muito, neste caso... Exato.
Portanto, queremos saber o que é que se...
Então, o que eu poria ali, se calhar, era em resposta ao pedido de parecer formulado não sei o quê, foram solicitadas informações adicionais ao centro envolvido. Ponto.
Outra coisa. Foi comunicado... Não. Eu tenho ideia que nós mandámos uma resposta... A dizer-lhe, para podermos fazer um parecer devidamente fundamentado, pedimos... Não, que isto foi enviado, foi. Agora já não me lembro quando é que foi. E era, a minha sugestão era nesse sentido. Mas confirma, então, quando é que esta comunicação foi feita. Porque nós comunicámos-lhe que, para podermos fazer um parecer devidamente fundamentado, tínhamos solicitado esclarecimentos ao centro. Isso foi a primeira resposta. Portanto, e se isso tiver sido em 2017, pode-se dizer que foi comunicado, em resposta ao pedido de não sei quantos formulado tal, foi comunicado que para que o Conselho pudesse formular um parecer fundamentado, foram solicitados esclarecimentos ao centro em causa. Que esclarecimentos que não foram ainda... que só foram respondidos em 2018.
Exato.
Agora tem que é para o centro não ficar mal na história, porque eles responderam-nos. Mas confirma-se se isto foi em
posso só fazer uma sugestão? Sim, aqui no final, nós tá dito as várias pedidos de importação, não é? De gametas, não é?
Sim.
Que estão em fim.
É isto?
É isto, não é? É no final quase do texto. Exatamente. E, portanto, aqui vê-se muito bem que há uns que têm para espermatozoides, outros espermatozoides e óscitos, mas não sai daqui. Eu penso que isto nós devíamos utilizar esta informação, não é? Para corrigir aqui esta parte que está nas páginas mais para cima, 13, não sei o que, da lista. Porque este onde diz importação de tecido gonadal e embriões, isto não é possível, quer dizer, isto há aqui um erro que era preferível nem sequer esperar pela... por esta correção, isto, quer dizer, ninguém tem uma ordem de importação de embriões, não é? Isto é uma coisa tão esporádica que mais vale não fazer parte disto. Quando muita importação de gametas femininos e masculinos, importação de gametas, terceiro, pronto, isto aqui tem. Agora, sempre que tiver importação de tecido gonadal e embriões, isto tem que ser retirado daquela parte lá de cima, porque, como diz o Calhau Jorge, isto não faz sentido.
Não querem dizer nada, eles puseram uma cruz na linha. Está na mesma linha. É. Portanto, isso não tem nenhum significado. O que tem significado é esta tabela que estava a ser vista, dos que têm autorização e até de qual é a origem da autorização, etc. Aqui, teoricamente, todos os que têm autorização da outra tabela.
Acham que vale a pena fazer referência? Eu não sei qual é que é também o grau de cuidado com que as pessoas vão ler o nosso relatório. Pois, ok. Exato, não. Por isso é que eu há bocado não disse nada, mas agora com esta insistência. Não sei, opa, vocês é que sabem. Vocês é que. É fácil, não.
Uma linha onde diz importam-se embriões é chocante para qualquer.
Sim. Pronto. Ok. É...
Um deputado por cada grupo parlamentar.
É sempre, pois. É, deve haver. Mas, bom, mas então vamos partir do princípio que as pessoas vão ler com a cuidado. Eu há bocado não disse nada, mas agora com a existência do Carlos Plancha, se não seria de pôr, a seguir a esse quadro, a dizer que... Porque é assim, e isto é uma perspectiva. Eu acho que é melhor sermos nós sempre, quando há questões que podem levantar problemas, sermos nós a fazer a narrativa, para utilizar uma expressão muito comum, porque isso desarma aqueles que vão ler para... Ah, cá está! Portanto, ia dizer, por uma linhazinha, a dizer que aquela referência ali fica a dever-se à atual configuração das grelhas, que o Conselho entende que merecem revisão enquadrar aquela situação. Portanto, que os resultados dos resultados supra identificados podem resultar dúvidas que não têm qualquer correspondência com a realidade. Ponto 1. Em todo o caso, o Conselho deliberou que vai proceder à revisão das grelhas para evitar no futuro que essas dúvidas possam suscitar-se. E pronto, já temos a nossa cláusula de segurança. Se alguém daqueles que olha só para ver onde é que estão os defeitos disser não, isso é porque é um problema de grelhas, portanto, e que vamos resolver esse assunto. Eu não tinha pensado nisso, mas agora perante a insistência do Carlos, se calhar.
Eu tinha...
Primeiro é dizer que isto, atenção, olha, isto foi, que isto na realidade não é problema nenhum.
Agora, surgiu uma dúvida muito formal, que é o seguinte. Nós somos o Conselho, nós estamos no terceiro mandato e estamos a aprovar um relatório de atividades do anterior. É normal?
Pode acontecer.
É? Ou seja, vamos imaginar que nós éramos todos tipos diferentes e agora estávamos a votar o que é que os outros tinham feito? Isto, não, isto é normal?
Pode acontecer.
Não, obviamente, acontece, está visto.
Não é
melhor.
Não é melhor. Somos um exemplo vivo. Não é melhor. Eu vou pegar nas palavras da Carla. Portanto, o Conselho é o Conselho. Portanto, a cada novo mandato não passa a ser um novo Conselho. As famílias, a tua família, não surgiu no universo quando tu nasceste. Felizmente tu também já tens descendência, a tua família vai prosseguir. Digamos, não é o mais habitual, mas não é nenhuma anormalidade.
Bom, mais algum contributo? Depois então a Patrícia irá corrigir estes aspectos e depois o relatório voltar. Sim, sim, acrescentar aí a. Sim. Isso é importante, e depois fará circular uma versão que eu espero que já conste a nota introdutória da Presidente, já terei isso elaborado e, portanto, já seguirá também para a vossa informação.
Aprovado já formalmente.
Sim, pode ficar. Sim, até porque a nota não é sujeita à aprovação e com estas alterações fica já aprovado, mas depois circula para conhecimento de todos. Está bem assim? Está aprovado por unanimidade. Muito bem. Bom.
Aliás, eu acho que o Diogo tem um bom dia a vestir.
Em bom rigor, o Pedro, de facto.
Eu sou o único não autorizado aqui. O Pedro tem.
Mas pelo menos não está alocado.
Muito bem. Bom, vamos avançar. Ponto 3. Deliberar sobre os processos de autorização de celebração de contrato de estação de substituição. Ora bem, neste momento nós temos que deliberar sobre um pedido, temos que fazer a admissibilidade inicial de um e aprovar o relatório e a fase seguinte de outro que já está mais avançado. E então, em relação ao primeiro, que penso que será mais rápido.
O primeiro, vamos começar pelo. Sim, que é necessário deliberar
a admissibilidade prévia, digamos assim.
Foram solicitados esclarecimentos adicionais ao casal beneficiário, nomeadamente quanto a. Este era a mesma situação da própria beneficiária. Sim. E da gestante também, sim. E da gestante também. E pronto, recebemos esta documentação.
Apesar de estar fora da sala. A senhora tem 41 anos. Isto é para doação de ovócitos ou é para ovócitos próprios? Porque isso não fica claro do texto recebido. É porque não há referência nenhuma à doação em sítio nenhum, mas ela tem 41 anos e, portanto...
O texto do contrato permite que, portanto, um desenvolvimento, ou seja, as pessoas podem começar com, portanto, ovócitos próprios e depois chegar-se à conclusão, portanto, porque a tentativa se frustrou, que pode passar para... Portanto, o contrato tem essa abrangência.
E não é preciso voltar cá nenhum pedido, porque já é na área clínica.
Exatamente, isso já é um problema. Exatamente.
É uma área que tem que esperar a ser do marido.
Tem que ser um
gel. Sim, isso faz parte da lei.
Pronto, mas portanto é isso, o texto do contrato está, e das deliberações está com essa abrangência para permitir esta evolução. Portanto, não é totalmente necessário. Portanto, eu percebo a tua preocupação em termos de eficácia. Pronto, em termos de eficácia do procedimento, percebo perfeitamente. Agora, em termos de necessidade de ser sempre feita referência no relatório, a isso não era necessário.
Portanto, o que há a dizer é que se decide enviar para a Ordem dos Médicos este processo.
É admissão liminar.
Isto é que é a aprovação liminar.
Se aprovamos liminarmente este pedido para desencadearmos todos os procedimentos seguintes. Não. Não, a aprovação liminar é que admitimos o processo, ou seja, estão todos os elementos necessários para nós admitirmos o processo. E agora vai seguir os trâmites normais.
Não. Está tudo dividido do ponto de vista formal.
Sim, é isso. Do ponto de vista formal, não nos pronunciamos sobre nada. Exato.
Ou seja, é o conteúdo material informal.
É isso.
Material formal.
Estamos sempre a aprender, é exatamente. É isso.
Isto é uma mera pronúncia formal.
Formal. É isso.
Alberto.
O casal e o centro também. O centro é só do contrato, exatamente.
Nenhuma documentação da Ordem dos Médicos em relação aos processos que estavam que mandámos para lá. Não, é possível que não. Mas... Agora não pertence ou a...
Não é? Não.
E sobretudo é o formalismo do órgão que regula não estar obrigado a dizer que sim ou que não em função daquilo que lhe é dito. Mas será muito difícil
para o
órgão dizer sim quando é dito não pelo órgão.
Exato. Agora, o que nós podemos é dizer não quando eles dizem sim.
Sim, mas isso é outra coisa.
Mas isso tem a ver também com o parecer. Ou seja, o parecer deles não é vinculativo, não é tanto É por tudo, mas não é tanto pelos nãos que eles possam dar, mas é mais pelos sims, porque claro. Pode haver outros vícios formais.
Outros elementos.
Portanto,
a ver, há várias sublinhas no número 2 do artigo 8º. Aquela última cláusula geral, portanto, são as situações que os medicamentos justifiquem. Quer dizer, nesses casos, o parecer de ordem dos médicos é um instrumento fundamental, quer para o sim, quer para o não. Quer eles digam sim, quer eles digam não, mas, tanto o argumentário que é utilizado nesse parecer, para essas situações, é indispensável. Quer dizer, portanto, as pessoas devem ter, nós dizer, ter a humildade intelectual de dizer, pronto, nós fazemos o nosso trabalho o melhor possível. E o nosso trabalho tem utilidade, e tem, porque tem, quer dizer, eu...
Eu acho que, se calhar, mas haverá, eu queria saber a opinião dos conselheiros, haverá consenso em dizermos que, se eles tiverem uma opinião negativa, desfavorável, relativamente a uma situação clínica, que nós não vamos contrariar isso?
Não sei.
Admitindo que a opinião deles é uma opinião clínica,
que nós não somos.
Clínica, científica, digamos assim, do caso, é difícil depois um conselho que não tem essa vocação, digamos assim, contrariar.
Portanto, o que está nos regulamentos que nós criamos é que nós temos a obrigação de comunicar à parte contrária. Ou seja, neste caso, aos requerentes. Então, e se os requerentes apresentarem uma declaração de uma pessoa com comprovada competência científica e que portanto, demonstre que realmente pode haver uma incorreção no parecer da ordem dos médicos?
Mas por isso existe uma ordem dos médicos e por isso existe um Conselho Nacional.
Essa pessoa que também essa pessoa que vai aparecer, portanto, é também um médico inscrito na ordem.
Médico não é uma ordem nem uma coisa.
Minha cara.
Eu acho que se nós.
Meus caros, vamos discutir isso na altura, mas para mim é o valor dos argumentos que me interessa, não é a formação
de um juiz que houve múltiplas partes para depois derramir no fim. Eu diria que nós, se nos virmos alguma vez nesse encravanço, teremos que tomar ponderações, decisões, etc. Mas não podemos assumir agora e dizer aos colegas da ordem,
exato,
se disserem que não,
não,
isso é imbatível, não há nada na vida que não possa voltar atrás, não é?
Queremos que as coisas funcionem. Eu acho que as coisas têm que ser simples, nós temos que ser pragmáticos e nós queremos ou não queremos que isto funcione. Se queremos que isto funcione, queremos que as partes se entendam, certo? Portanto, não é dizer, porque imagine que a Ordem dos Médicos anda efetivamente com estas coisas que o professor Calhar Jorge enumerou, que andam com as triquices, não nos adianta a nós dizer Duralex, como quem diz, eles que se amanhem. Se calhar funcionaria melhor se nós os tranquilizássemos, no sentido de dizer, cumpram com o vosso papel, porque, obviamente, se nós, a toda a hora nestas reuniões, dizemos, nós não somos um conselho técnico, nós não emitimos opiniões médicas, se pedimos ao órgão major, que é a Ordem dos Médicos, para emitir um parecer técnico, quem somos nós, como conselho não técnico, para ir contra a opinião deles? Portanto, nós queremos que as coisas funcionem. Obviamente que cada caso é um caso, não sei o quê. Não acredito. Se nós vamos andar em guerras, vai ficar empatado e provavelmente, eu acho, professor Calhar, deixa-me só acabar, provavelmente os casos da Ordem dos Médicos não vieram porque eles estão nesse impasse. E se nós queremos que as coisas corram, mais vale clarificar. É o que eu acho, porque qualquer dia vamos estar numa guerra e que as coisas não andam.
Eu não creio que haja guerra. Talvez, bem, isso podíamos ir para a hora de almoço discutir isto e prosseguir com uma ordem de trabalho, isso nunca mais acaba.
É um bocado acessório.
Como comentário assim, não somos nós
Não somos nós. E eu não me vejo a dizer que sim se o colégio disser que não. Mas não foi isso que o Eurico disse. O que o Eurico disse foi: vai ser comunicado às partes que houve uma resposta negativa. Se as partes resolverem mexer-se do ponto de vista deles, arranjar a opinião do cientista maior do mundo e dizer, mas nós temos aqui uma opinião contrária, vai ter que se arranjar uma metodologia de chegar a esse consenso. Mas não é o Conselho que está em causa, não é? Isso é fora daqui.
É, isso quando nos confrontarmos com essa situação, é, nós decidimos.
Mas posso só... Eu a impressão com que eu fiquei...
Sim, é, mas...
A impressão com que eu fiquei ao longo deste tempo foi que de todas as nossas decisões são passíveis de contestação legal.
Sim.
E, portanto, isto não é incompatível com a seguir uma nossa decisão ser, digamos, anulada.
Claro.
E, portanto, o facto de a ordem dos médicos... Exato, ser revogada. Ok. Revogado, peço desculpa. O facto da Ordem dos Médicos dizer que não, isso, da nossa parte, vai fazer com que nós recusemos e comuniquemos a nossa recusa. Se a seguir o casal em causa, ou os beneficiários decidirem contestar esta decisão, é outro processo completamente diferente. E nessa altura já não temos nada a ver com isso. O que aconteceu no nosso caso foi, nós decidimos, não, recusamos.
Ponto. Bom, vamos um passinho.
Vamos a perder
um
tempo, mas isto, não, isto é uma coisa que é importante. É assim, o Conselho tem a obrigação de tomar a melhor decisão. E, portanto, e não é dizer, ah, pois as nossas decisões são controladas judicialmente, tudo bem. Para já, da resta decidir qual é que é o tribunal competente e pode levantar problemas, logo aí leva muito tempo. E segundo, eu não quero tomar, eu pessoalmente, não tomo uma decisão, portanto, sem estar devidamente tranquilizado na minha consciência. Portanto, o mecanismo administrativo diz assim, antes do organismo decidir, se há a possibilidade de uma decisão negativa, tem que comunicar aos interessados, para os interessados responderem. Isso é assim. Segunda coisa. Eu já tive processo em que tenho professores doutores a dizerem um preto e outro branco sobre a mesma coisa. Portanto, isso não é bem assim. Essa ideia do a gente decide só porque vem um parceiro da ordem num determinado sentido é automático, está quieto, isso eu não sinto por baixo. Agora, não vamos discutir isto.
Eurico, nós estamos
porque...
no campo das hipóteses.
Pois, exatamente.
Vamos concluir. Este processo, então, vai seguir para a Ordem dos Médicos, para o parecer, portanto, nós aprovamos liminarmente este processo. Muito bem. Muito bem. O próximo ponto na estação de substituição. O próximo processo está numa fase muito mais adiantada, já houve entrevistas à gestante e aos beneficiários, já foram enviados os autos de entrevista e o relatório também do relator e, portanto, passamos então à apresentação do relatório e à discussão do relatório. Eurico.
A Carla esteve lá, o Filipe também. Eu não sei se... Para mim a questão essencial aqui, do lado da parceira feminina não havia problemas, este é um daqueles text case, portanto era mesmo a senhora, não, o problema aqui, bom, exatamente, o problema aqui era a posição da gestante de substituição. A situação, portanto, foi clarificada, elas conheceram-se num chat, portanto não houve aquela tal exposição pública que eu temia que tinha a ver... Portanto, o que nos foi dito por aquelas duas mulheres, portanto, e foi entre elas é que se conheceram, é que, portanto, há um contacto nesse tal chat que é fechado e que a aparição pública da senhora, que já foi da Doura, portanto, de ovócitos, é posterior, digamos, ao acordo de vontades substantivo entre elas. Ela parece-me um pouco mais entusiasta do que o casal, portanto, até porque é de facto o casal que tem o problema, tem os pés mais assentes na terra, mas acho que não houve aqui grandes, portanto, é um entusiasmo por parte da gestante que, insisto, isto para mim também é extremamente importante, já foi da Doura de ovócitos. Portanto, é de facto uma mulher que terá, portanto, enfim, características de personalidade, de generosidade. Depois já tem os filhos dela, portanto que não mantevejo que haja por aqui qualquer problema. Foi muito, portanto foi feita uma insistência, como aliás é sempre feito e tem que ser sempre feito, relativamente aos problemas da malformação. As respostas, do meu ponto de vista, foram bastante convincentes, portanto será o respeito da vontade do casal que vai prevalecer, exceto se houver risco para a grávida. Portanto, na minha opinião, acho que, eliminada aquela dúvida relativamente ao como é que elas se conheceram, acho que será de dar um parecer positivo. Portanto, ou seja, o parecer que eu apresento é no sentido de que seja aprovada a proposta e que seja autorizada a celebração do contrato.
Muito bem. Está aberto, então, Sérgio.
Muito rapidamente. Em relação aos autos de entrevista, há alguns problemas na redação, que é o seguinte, no que diz respeito ao do Rui Jorge da Rocha Santos, naquele parágrafo, relativamente à relação que tem com a gestante, disse que a conheceu através das redes sociais e que a partir daí se estabeleceu uma relação de confiança e de amizade próxima. Mais disse que a atitude da gestante tem sido de muita dedicação à gestação. É isso?
Dedicação à gestação.
À gestação, em particular, quanto à sua situação. Eu não percebo o que... Quer dizer, eu esperava-se... Sim, mas quer dizer, se a pessoa disser erros de linguagem não se vão reproduzir aqui, senão põe-se SIC.
Isso é uma questão pertinente e é uma questão que faz toda a diferença. Porque é assim.
É a gestante ou a gestação? A gestante tem sido muito.
A gestação, eu estava a falar no contexto de que.
Tem sido muita dedicação à gestação. Está-se a preparar. Está-se a preparar.
Tem coisa em baixo diz, mas também quanto à gestação de substituição. Portanto,
em geral. Isto não é assim que tivesse muito bem escrito, Filipe. Não sei quem foi que escreveu, sou eu, Filipe.
Não, sim, eu é assim, é sempre muito difícil, porque nós estamos a tentar escrever uma coisa que está a ser dita e está a ser falada.
Ah, está na hora, é na hora que está a escrever.
Na hora.
Ah.
Eles assinam, assim.
Eles confiam, assim.
Isto é na hora.
As declarações que prestaram.
Isso são as declarações deles.
Bem, explica um bocadinho então este estilo.
Isto é assim porque, para além de ser difícil, a questão não é não ser difícil. A pessoa, quando está a falar oralmente, não tem um discurso tão ordenado como quando está a escrever.
Sim, mas, por exemplo, não, ok, pronto, sendo assim, é porque ouvido a entrevistada pelo mesmo, quando é a outra mulher, são clerical errors, eu sei, mas mesmo assim, e depois, quanto à existência de uma situação de malformação uterina...
Não, isso aí é...
Disse que discutiu abertamente toda esta temática com o casal beneficiário e que a situação é também absolutamente clara na sua cabeça. Pronto, mas isto...
Não quer dizer, o que é claro.
Claro, o que é claro? É sim ou sopas?
É claro, mas é o que eu ia dizer. Aqui diz que foi falado. Nós entendemos o que é que eles decidiram. Tudo está claro na cabeça deles, mas nós não sabemos o que está claro na cabeça deles relativamente...
Qual é a decisão? Não sei qual é.
Interrompe.
Mas não está aqui? Não está aqui?
E tem que estar?
Não sei.
Não fica claro.
Mas há
algo
a dizer,
eles
estão muito claros.
De facto, eles
estão. Não, mas eu não estou a dizer, eu não estou a contestar.
Mas eu estou a dizer que, de facto, será uma omissão. De facto, será uma omissão. Opa, isto é uma curva de aprendizagem. A gente.
Isto fica a constar só do processo.
Mas
o processo é secreto, atenção. O processo é secreto.
Isto é para nós. Agora, isto levanta-me a outra questão. É que, efetivamente, há aqui aspectos que se calhar têm que ser ajustados. Como estava a dizer o Eurico, isto ainda é, o segundo processo que nós temos. E eu não sei se não seria de nós, talvez, estabelecermos, mesmo para a entrevista, uma espécie de guião de questões que achamos que têm que ser necessariamente colocadas E depois também o próprio auto-entrevista já fica escalonado nesse seguimento, não é? E portanto quase que tópicos, exato, é isso, tópicos.
É como nas artes isso eu creio que nós e assim.
Exatamente. Sim, perguntas concretas, claro. É óbvio que ali se gera também às vezes alguma conversa, porque sim, os casais querem contar, gera-se alguma conversa, mas há aspectos que têm necessariamente que constar e que obviamente só depois aqui é que nós ao olharmos constatamos de facto devia estar e não está. E, portanto,
já agora só há de facto isto, a criação de um guião acho que é fundamental. Segunda questão, só também em termos de aprendizagem. E nomeadamente para o Filipe está, eu sei do wishful thinking, o concurso para a abertura para a Polícia Judiciária vai ser um dia destes, vai. Um dia de solo. Mas é assim, mas portanto em termos de aprendizagem, porque é que há aquele ar coloquial? Isto agora estamos aqui, se calhar é melhor. Portanto, aquilo é no imediato. Portanto, e o que fica registado não é, portanto, o nosso discurso. É o discurso deles.
Mas, se calhar, nós temos vários exemplos de coisas que acontecem isso. Quando são as auditorias de certificações, também eles reúnem-se depois e elaboram lá um documento. Quando são as coisas, umas provas académicas, também aquilo já tem um template para fazer o relatório. O facto de haver um guião não significa que esse guião não seja seguido de uma forma informal. Claro que deve ser de uma forma tão informal quanto possível. E a seguir deve haver um tempo mínimo de reflexão para não acontecer coisas destas. Uma formação uterina em vez de ser fetal, etc. Que, pronto, já sabe que isto acontece assim no imediato. Parece bem há poucos quem.
Eu acho que é uma hipótese, mas que tem prós e contras.
É como quase tudo.
O pró principal daquilo que eu vou dizer é que isto não aconteceu. Nós procedemos à gravação das entrevistas. Portanto, gravar, ouvir, isto não iria acontecer. Agora, isso tem um grande contra. Eu, quando fazia as intervenções de testemunhas nos processos disciplinares e as intervenções dos arguidos, e a propósito daquilo que o doutor estava a dizer, isto é verdade, porque há muita gente que, quando sabe que os áudios são gravados, por isso simplesmente não querem dizer certas coisas ou quebram-se um bocado e deixam à vontade. E, portanto, a questão da gravação tem esse grave
problema. E é monossilábico, sim.
As pessoas não estão tão à vontade porque foi gravado.
Mas eu acho que o que está feito, isto está globalmente, era só corrigir isto.
Mas também não é possível que as pessoas têm que assinar antes de ir embora.
Isto é feito na hora. O Filipe está a escrever enquanto as pessoas estão a falar. É, isto tem que ser feito, não resolve. Porque as pessoas, antes de irem embora, têm que assinar um auto a dizer que atestam que aquilo que está ali escrito foi dito por eles.
Se a gente tivesse 15 minutos, o Filipe redigir os 15 minutos, depois mostrar às outras pessoas.
Mas isso é feito.
Isso é feito assim.
Porque
eu
leio em voz alta. Diga,
não é isso.
Não,
eu não dizia às outras pessoas, aos entrevistados, dizia às pessoas que estão a assistir do conselho para verem se há gralhas.
Mas nós fazemos isso. Nós temos
obviamente.
E só que isto passa. Isto são daquelas coisas que passam. Estávamos três pessoas a olhar e isto, de facto,
na próxima,
se calhar o problema era isso que eu ia dizer. O problema é que estávamos três juristas a olhar para aquilo. Se tivesse um médico, tinha logo reparado nisto. Portanto, estou a tirar para os dúvidas. Mas eu não sei se não seria. Também não são tantos processos quanto isso.
Boa.
Muito
não,
bem.
Do meu escala.
Mas se calhar era uma boa solução para evitar alguns erros destes.
Já agora, há uma outra questão que não tem nada a ver com isto e que tem a ver depois com o relatório e parecer do relator. Esta parte aqui do parecer do relator... Eu preferia um relatório mais ascético do que este e, nomeadamente, retiraria... Peço desculpa, estou com algumas dificuldades. Eu retiraria os parágrafos que começam. Mais gostaria o relator de sublinhar a grande firmeza de propósitos e o parágrafo seguinte, no que respeita à gestante cuja postura sólida de grande benevolência foi bem patente. Ou seja... O que está para cima e para baixo chega-me. Das diligências realizadas, conclui o relator que os membros do casal beneficiário e as gestantes estão bem cientes e estão devidamente informados do conteúdo e consequências dos atos. E depois, e faço todos os elementos conjugados, está resolvido. Eu não, o resto dispensava.
Só uma pergunta.
Este relatório é assinado só pelo relator ou pelo grupo que está? Só pelo relator. Está bem.
Pois, mas quer dizer, esta parte, quer dizer, nós, eu acho que, eu não estou a dizer, sim, de acordo, mas...
Não é um documento do Conselho, isto é um documento do relator e nós aprovamos em essência. O resto, de facto, é formado.
Mas isto chega para quem?
A minha questão é que é se o relatório do relator... constituiria, digamos, uma síntese de opinião dos membros do Conselho que estavam presentes, isto é, do grupo que estava a avaliar a situação. Mas se, por exemplo, a opinião, não será o caso, mas se a opinião do relator for, por exemplo, distinta da dos outros elementos que estavam presentes na reunião, como é que esses elementos expressam a opinião? Agora... Portanto, expressam uma opinião distinta daquela que está... Ok. Eu entendi esta... O relator, mas isso lá está, é uma questão jurídica, e vocês, não é? Eu pensei que o relator transmitisse, não é? Aliás, esta polémica, não sei quem é o relator, mas o relator transmite a opinião do grupo. Não é o caso.
Não é. Portanto,
coisas. Já agora só para Alberto, só para clarificar.
Pois é, isso tem a minha dúvida.
Vamos clarificar. Por exemplo, os processos que me são distribuídos em tribunal. Eu sou o relator. E depois sou adjunto noutros. Quando eu faço o projeto de acórdão, o acórdão é uma deliberação colegial, que é escrito pelo relator. Mas, como é um projeto de acórdão, o projeto de acórdão traduz o debate prévio. Infelizmente, nem sempre isso acontece, depois, mas quando isso não acontece, normalmente, as coisas acabam por correr mal. Não, não necessariamente todos os dias, mas correm, acabam por correr. Portanto, vamos àquilo que é... Como deve ser? O como deve ser é, portanto, o acórdão escrito pelo relator traduz a vontade do coletivo. Isso aí é diferente. Agora, portanto, no que diz respeito a questões de natureza processual, e, portanto, isto aqui é uma questão de natureza meramente processual e não de deliberação. é um ato individual do relator. Agora, para a deliberação... Não, não, não. Portanto, agora, não, é só por uma questão pragmática. Quer dizer, o que é que acontece? O relator, antes de elaborar o projeto de acórdão, tem que discutir, portanto, ou seja, é mais envolvente de tempo com os outros membros do coletivo. Portanto, aquilo que consta na nossa deliberação é que não vale a pena nestes casos concretos. Portanto, isto é uma coisa mais processual do que substantiva. Não vale a pena. Agora, se quiserem complicar a coisa, tudo bem. Isso implica, então, é que a gente, pronto, para além de estarmos presentes para a coisa, exatamente, portanto, passa, não há um relator, há um coletivo de relatores. E eu acho que não vale a pena, na medida em que aqui... Mas percebeste a diferença entre o que é o projeto de acórdão e o que é a coisa? Pronto. Entendido que deve ser assim, muda-se. Se for entendido que deve haver um coletivo de relatores, temos é que mudar a deliberação. Só daí é que não vale a pena, porque isso implicava mais gastos de tempo. E nós não somos propriamente muito ricos em... Conveniente. Eu acho que é um gasto, não é perda, é um gasto de tempo, e nós, o tempo é um bem precioso para todos nós, não é? Agora, pronto, por isso mesmo, a ideia era para nos poupar tempo, mas se acharem que é mais conveniente ser dessa forma, temos é que mudar a deliberação. Agora, eu acho que não vale a pena.
Senhora,
Carlos,
eu não é exatamente neste ponto que estava a ser discutido, mas é para reforçar a necessidade de tal grelha, por um lado para a entrevista, pronto, isso aí provavelmente para quem tem muito experiência se calhar nem seria necessário, mas para mim acho que é talvez mais importante para que depois no auto fique muito claro as várias frases que são lidas e que depois vão ser assinadas. Por exemplo, em relação a este aspecto muito particular, eu estive a ver nos três autos, e isto podia ser homogeneizado. O auto do elemento masculino, para mim, está muito claro e é muito mais satisfatório, não é? Quanto à possibilidade de interrupção da gravidez e às malformações fetais, disse que assume a saúde da gestante como elemento primário e que está ciente que a última decisão relativamente à interrupção da gravidez é daquela. E eu gosto desta maneira. A maneira do elemento feminino diz assim: quanto à possibilidade da existência de malformações ou de perigo para a gestante, disse ter ponderado todas essas possibilidades com a mesma, mas disse estar ciente sobre a possibilidade dessas situações se verificarem. Eu, para mim, isto não é suficiente. Mas penso que isto talvez resulte de não haver uma coisa já previamente feita e tal. Depois, quando vimos ver aqui o da gestante, quanto à possibilidade de existência de uma situação, lá está a malformação uterina, aqui até há uma gralha, disse que discutiu abertamente toda esta temática com o casal beneficiário e que a situação é também absolutamente clara na sua cabeça. Ficou completamente escura na minha. Portanto,
a ideia com que eu fiquei, penso eu, é que para a gestante era a opção do casal interromper. Sim. Mas o que é sugerido pelo homem é que a opção da gestante... Não, que a gestante é que decidiria. É quem é que conta, exato. Portanto, até me parece haver contradição nos dois coisas. Eu tenho uma dúvida. Eu, gostaria de... É o seguinte, efetivamente, relativamente a isto do relator. Então, estão 3, 4, 5 membros do Conselho nas entrevistas. Então, a ouvir e a questionar, etc. Mas então, se só a opinião do relator conta... A aprovação final, ao relatório.
Não.
Sim, mas...
E até pedir a palavra à nossa Presidente para ver se a gente sai daqui, porque estamos a perder um tempo enorme.
É sempre perder tempo.
Mas é assim, o relator faz uma proposta ao Conselho. Sejam cinco a fazer uma proposta ao Conselho, ou seja, só um, é a mesma coisa. Aquilo que estava em causa era, digamos que, o formato literário.
Mas é isso que eu não é.
Portanto, o relator, sejam...
Não me deixou acabar a pergunta. Ah, se me deixou
pronto, falar. Desculpa, já estou cansado.
A questão é assim. Eu percebi.
Espera aí,
deixa. A ideia de estarem presentes mais pessoas para além do relator é dar contributos para a própria entrevista e que esses contributos vão ficar esperados naquilo que as pessoas dizem.
Ok.
Ou seja, é enriquecer a entrevista de forma a que aquilo que as pessoas dizem, apesar de terem sido usados, nomeadamente os membros presentes do Conselho de usados, apesar do relator ser quem vai redigir o relatório final, mas como é que isso fica esperado? Como é que essa participação fica?
Pelos outros pessoas presentes.
Exatamente.
Já percebi. Pronto, para evitar a tarde.
Não sei se era isto, eu fiquei a ver.
Portanto, é isso?
Era isso?
É tão força.
Outros têm dúvidas e não as puseram. E o relator escreve uma proposta, como está aqui, para ser apresentada ao Conselho. E nós agora aprovamos ou não esta.
É proposta,
o conteúdo.
Não,
não me deixaram chegar a isso. Eu queria exatamente saber isto. Portanto, a discussão da aprovação ou não da opinião emitida pelo relator é debatida pelo Conselho numa reunião.
Agora, desculpa, não estamos a fazer. Agora não me recordo o que está escrito. Não me recordo o que está escrito nada. Mas a ideia que eu tenho é isso. Que acho que é importante nesta sua figura da outra, que não é aprovada a proposta do relator. É aprovado, é deliberado, autorizar a celebração do contrato.
Ou seja, um dos elementos que vai ser adiado é a opinião do relator, que expressa como lhe apetecer.
Na prática, o que nós.
É deliberado, autorizar a celebração do contrato.
O que na prática.
Mesmo que o relator possa dar uma opinião contrária.
Não, porque na prática o que nós estamos a analisar é o todo, isto é o relatório do relator, que na prática a responsabilidade é única do relator em termos de relatório. Estamos a apreciar o parecer da Ordem dos Médicos, que também devemos ter aqui à frente, sabemos que é favorável, podemos estar a apreciar o parecer do psicólogo ou do psiquiatra. Nós estamos a avaliar o todo.
O relatório médico.
E, inclusivamente, estaremos a apreciar se os outros restantes membros do Conselho presentes na entrevista têm uma opinião distinta ou alguns factos que achem importantes acrescentar a favor ou contra aquilo que o relator está escrito, também o podem fazer. Não o fazendo, concluímos que não há nada a acrescentar. E, portanto, na prática é um todo. É isso. Não é? Na prática.
E, portanto,
é
que
é deliberado, se é autorizado ou não.
Claro.
O estilo é do
autor. Sim, sim, sim.
É do autor.
Bom, só em relação a isto, só em relação a isto, eu também gostava de assentar aqui para eu perceber. Este relatório, efetivamente, é só o relatório final das entrevistas, não consubstancia o relatório de todo o processo. Então, como?
É isso,
pronto, é isso. Porque daí eu também perceber se isto fosse o relatório final de todo o processo, faltavam aqui muitos elementos. Isto é basicamente só o relatório, então, da súmula da entrevista.
Exato, era isso mesmo. É a súmula, portanto, é a súmula que o relator faz dos atos de entrevista.
Eu faria uma sugestão, Eurico, para a próxima. Não, mas eu faria uma sugestão, porque na prática... Claro que o relator está a relatar, digamos assim, a entrevista, mas se calhar uma referência no futuro ao parecer favorável da Ordem dos Médicos, do psicólogo, é aquilo que na lei, na regulamentação define...
Isso é para nós.
isso é para nós.
Sim.
Isso é que
está implícito também.
Não. Este, isto.
Fazer mais uma pergunta que agora. Enfim,
isto convém também clarificar
é
daqui
curva,
para a frente.
Isto é uma curva de aprendizagem.
Lá está. Isto é apenas o segundo. Nós temos que clarificar daqui para a frente.
Neste momento nós aprovamos a celebração deste contrato e a concretização deste caso. Há algum documento tipo formulário que o Conselho tenha que elaborar, considerando o parecer disto, o parecer do psicólogo, o parecer da Ordem dos Médicos, o não sei quê, as entrevistas, o resultado, a decisão é aprovar. Existe alguma coisa formal?
Isso pode ficar na ata, não é preciso ser, é considerando e tal...
Então pronto, então pois. Se ficar na ata neste ponto, considerando o parecer do centro, o parecer do psicólogo, o parecer da Ordem dos Médicos, a entrevista e o resultado das entrevistas, delibera-se aprovar?
Não, autorizar. Delibera-se autorizar a celebração do contrato.
Sim, é que de facto... Sim.
Isso é importante até por isto, é que estamos a aprovar, aparentemente é pacífico, mas no futuro há problemas no âmbito dos beneficiários e da gestante. Portanto, também é importante, ou será importante esse documento, não é?
Pois.
Vocês lembram-se que eu falei dessa questão da nulidade dos atos administrativos, por causa do dever de fundamentação, a propósito dos DGPIs, e é por isso é que no DGPI, portanto, vem sempre aquelas referências legislativas, o Bebel, Perlito, Perdurado. Portanto, que é, portanto, uma fundamentação sumária. De facto, aqui, eu agora já não lembro como é que ficou na ata a aprovação do outro, mas, portanto, a deliberação em si, o conteúdo da deliberação tem que estar na ata. E a ata é a manifestação, é a corporização física dessa deliberação. Portanto, pode ficar aí. Em termos administrativos, em termos de simplificação do Código de Procedimento Administrativo, quando a decisão é favorável, como o Filipe disse, a fundamentação pode ser mais sintética. Agora, eu não sei se é necessário formularmos, porque isto novamente é um bocado como tivemos a discutir há bocado, quer dizer, eu acho que quando for necessário, se for necessário, o conteúdo dessa deliberação negativa vai ter que ser uma ata um bocadinho maior. Ou então, nessa altura, dizermos, portanto, que o conteúdo da deliberação vai em anexo. Mas é o quando e se... Agora, aqui, no texto desta ata, será considerando... Foi o que o Carlos... É mais o que o Carlos... Também aprendes, ó Carlos, também aprendes. Considerando isto, o reunião delibera, autoriza... é a letra da lei... Delibera
deve ser aprovado.
Mas não, mas é a minha proposta, mas isso não interessa. Não. O que a lei diz é.
O contrato de substituição deve ser aprovado. É
então é um lápis, é autorizado, porque o que a lei diz é autorizado. Epá, tu gostas. Pronto.
Eu confesso que a ideia do Filipe me parece bastante útil, porque é mais difícil, ou melhor, é mais fácil falhar alguma. A consolidação da decisão, se for só colocada em ata, do que se tiver um documento já previamente estabelecido.
Sim.
Mas o.
Sim, não, mas era importante esta clarificação, porque eu própria tinha esta dúvida se este relatório era apenas das entrevistas ou se era um relatório global final que incorporava. E aí faltava aqui imensa coisa. Pronto, aí estamos esclarecidos. A eventualidade de haver um documento ou não paralelo, não sei, é uma questão de nós ponderarmos. Se tivermos uma minuta de um documento, também não será difícil preencher os campos, não é? Os pareceres da Ordem dos Médicos, o parecer psicológico, o parecer também não será.
será difícil preenchimento. É o enunciado. É haver uma minuta.
Sim. Mas é sempre igual. Não é?
Haver uma minuta. Sim. 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 Pronto, vamos voltar.
Mas é assim, as decisões negativas, se e quando...
Têm que ser bem fundamentadas.
E não é só isso, e vai ser perante um caso concreto em que não vai haver formulário que nos valha. Portanto, porque as razões... Exato, completamente. Vai ser... Qual é que vai ser o concreto motivo da recusa? Porque podem ser N. E não vai haver catálogo.
Mas aí não sou eu que escrevo. Aí não sou eu que escrevo.
Bom, pronto, estamos esclarecidos então. Vamos votar. No relatório nós votamos apenas, ou melhor, nós aprovamos, autorizamos a realização deste procedimento de estação de substituição. Exatamente. Pronto. E então. Muito bem. Autorizamos então. Ficam sempre bem em qualquer sítio. Muito bem, então autorizamos por unanimidade, não é? Muito bem.
Posso fazer uma proposta desonesta? Manda ainda hoje para os beneficiários e para o centro, que é para os procedimentos começarem a ser desencadeados.
Sim, outra coisa que eu queria fazer, em relação... Filipe, tem aí a nota de imprensa.
Mas nós, quanto a isso, temos um problema, que é a questão de aquilo que o CPA diz. Eu, depois, estive a ver algumas coisas do CPA, que... Ou aprovamos...
Nós podemos aprovar por minuta. É isso que se faz nos órgãos autárquicos, que é aprovar por minuta, é aprovar o sentido da votação. Aprovamos hoje por minuta de que a autorização... foi aprovada por unanimidade, que é para aprovado. Seguirmos para a frente, porque senão só na próxima reunião. Aliás, eles perguntaram-nos logo, sim, eles perguntaram-nos logo quando é que é a vossa reunião. Sim. Outra coisa, tem a ver com, já falamos nisto na outra reunião, sobre o interesse público disto e sobre a elaboração de uma nota de imprensa muito sintética, só a comunicar a deliberação. Eu já pedi ao Filipe que a elaborasse para que nós já pudéssemos aprovar e se pudesse seguir já hoje, dizendo que está aí, se estiver aí podemos só ler muito resumidamente. Pronto. Comunicado de imprensa, na reunião realizada em tal, 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 deliberou nos termos do disposto tal, 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 admitir liminarmente o pedido de autorização prévia de celebração de contrato de estação de substituição, cujo processo aguardará os ulteriores termos até à prolação da decisão final. Isto é importante, que é para não se gerar aquela confusão de que também foi aprovado este processo. Está à espera da decisão final. Cá está a prolação. É de salientar que a decisão de admissão liminar do pedido é uma decisão interlocutória, cá está a explicação, não configurando qualquer autorização de celebração do contrato de estação de substituição. Pronto, não é? Para esclarecer. Foi ainda deliberado nos termos e para os efeitos do disposto no número 8 do artigo 2º do mesmo diploma, autorizar a celebração de um contrato de estação de substituição. Até à presente data foi autorizada a celebração de 2 contratos de estação de substituição e encontram-se pendentes 7 processos de autorização nas seguintes fases. Tal, tal, tal. Pronto, podemos aprovar e isto pode seguir já hoje, no fim da reunião. Pronto. Está concluído este ponto, então, com o comunicado já elaborado. Da aprovação por minuta, exatamente. Pronto. O legislador nem sempre é mauzinho.
Só depois do almoço.
Pronto, vamos ao ponto 4. Deliberação sobre os pedidos diagnósticos neto para implantação. Este ponto também será muito breve, acho muito eu, bem. Porque o Sérgio e o Alberto já fizeram o trabalhinho de casa, portanto, Nós já temos aqui uma proposta que já seguiu, já circulou. Pronto, então, então o seu a seu dono, o mérito, muito bem. E já e fez esse favor de esquematizar, portanto, passamos agora já com a papinha toda feita.
Não, ainda por cima, com uma alteração de última hora, é que ali no pedido 8, foi o documento em falta já existe. A Patrícia fez o favor de me enviar isso hoje, durante a viagem, por e-mail. Portanto, é.
Assim.
Está, exatamente, isto está tudo direito agora.
Mas o doutor tinha mandado
a não.
Este documento estava em falta, mas o quadro já saiu.
Não, não. Esse documento estava em falta, efetivamente, mas agora já temos o relatório do médico geneticista, do Hospital Santa Maria. Está tudo direitinho. É. Está tudo direito. É, portanto, esse para mim também é dos tais casos que não suscitaria dúvida nenhuma. Aliás, nenhum daqueles.
Mesmo.
Depois, o do PGS, pronto, é aquilo que ali está. Está ali resumido.
Eu posso fazer apenas um pequeno comentário. É daquelas situações em que eu digo também frequentemente que, sendo discutível, será claramente correto fazê-lo. E, sobretudo, não há argumentos suficientemente sólidos para não considerar que é correto. Porque a tal questão não se pode, porque nós apontamos normalmente estas eventuais alterações cromossómicas que levam aos abortamentos, etc., como causa feminina, e é, na grande maioria dos casos, causa feminina. Mas não é possível excluir um fator masculino para este tipo de situações. Que, aliás, está documentado. E nós, por exemplo, na genética, no serviço do Sérgio, temos documentação desse género, isto é, de haver alterações ou normalidade circunscrita aos espermatozoides, quando não foi observado nas células do sangue. Portanto, é correto fazer este tipo de avaliação. Obrigado, Paulo. Obrigado. Mesmo assim, não lhe desejo felicidades para domingo. Mas agradeço muito. Muito obrigado.
Muito
obrigado.
Mas esta coisa não liga. Este casal já fez dois ciclos com ovócitos de dadora. Foi da mesma dadora, vocês sabem?
Eu julgo que sim. Lá no, vou ver o relatório. Mas
isto é só curiosidade, porque teoricamente, se forem da mesma dadora, ainda pode haver uma comparticipação feminina. Ainda pode ser.
Pode ser dadora.
Não, pois, mas de qualquer forma eu aprovo, claro.
É sim, mas para a nossa decisão será indiferente. Se for da mesma dadora, e se for agora da mesma dadora, ainda mais reforça a indicação.
Sim, sim, sim.
Não sendo. A indicação continuará a ser correta.
Ah, mas por acaso não sou contrário, porque se fosse também uma dadora.
Eu só gostava. Eu só gostava de tentar que aceitassem uma correção. Nós estamos a dar autorização, portanto, só temos que nos preocupar com isso. Não temos que dizer se tem indicação, porque aí a discussão seria muito mais difícil, não é? Portanto, isso não é. Nós não temos quem eles colocam essa. Pronto, mas é porque senão, como a gente fala de indicação, dá a sensação que a gente. Não, isto é discutível, mas. Sim, senhor, aceitamos que tenha indicação, mas não é isso que nós temos que dizer. Não, nós autorizamos, pronto.
Ó Carlos, mas pode autorizar.
Ó Alberto, já agora só uma questão, porque eu isso, essa informação não tive acesso. E esta mulher... tem alguma informação anexa de que foi estudada do ponto de vista uterino e eventualmente todos os fatores? Portanto, não há essa informação?
Sim, mas nós temos dois que sim.
Uhum. Porque essa...
A causa do abortamento está excluída das outras causas.
Bem, mas presumo que seja, não é? Pronto, porque nós ao aprovarmos estamos a assumir que a mulher já foi estudada devidamente para...
Eu não sei, essa questão para mim é importante, não porque eu seja técnico, vocês é que percebem disso, mas é sempre aquele velho problema que o Carlos Plancha levantou e que nós ao fazermos a autorização, ao darmos a autorização, desculpem, estamos de certa forma também a calcionar a utilização da técnica, portanto, e devemos fazê-lo com, enfim, de uma forma que deixa a nossa consciência tranquila, não é? Eu não sei, portanto, ou seja, para mim esta questão que tu disseste, Alberto, ou seja, de haver por parte das pessoas que têm conhecimentos suficientes para poderem emitir opiniões, de que nós não estamos a aprovar algo que seja inútil, é para mim extremamente importante. E portanto, esses elementos de informação que o Pedro referiu, eu acho que são importantes. Se calhar às tantas era capaz de ser preferível pedirmos isso, menos que vocês achem que é todo inútil, porque a questão é esta: quando nós autorizamos, nós estamos a dizer que não estamos a obrigar as pessoas a realizar um ato enfim, cuja utilidade é residual, portanto, enfim, uma futilidade. E isso preocupa-me. Portanto,
tenho dúvida que a senhora foi estudada, a senhora tem N desfechos negativos e transferências em número mais do que suficiente. Não estamos propriamente num sítio e com, enfim, um enquadramento que me leva a ter qualquer dúvida de que essas averiguações foram feitas. Eu não li o documento inicial, mas não tenho qualquer dúvida, é chancelar, e isto é, não é autorizar fazer uma técnica que pode ser inútil ou não inútil, é sempre, nós não sabemos qual é a probabilidade de utilidade, mas isso faz parte da medicina.
Não, faz parte da vida. Mas o que eu sugeria era dizer, portanto, entendendo que, não sendo indiscutível a indicação...
Isso é um nível interno.
É? Bom, mas então, mas tem que haver uma justificação. Tá, pronto, ok, percebo. Mas então, mas no conteúdo da deliberação tem que se dizer, portanto, não, a ver, se vocês que são técnicos dizem que há alguma dúvida, portanto, já houve PGS que foram aprovados, porque é claro que há uma, portanto, a utilidade marginal daquele procedimento é enormíssima. Aqui não será esse o caso, portanto, porque vocês próprios admitem ter alguma dúvida. Eu acho que essa situação...
Não, eu não admiti nenhuma dúvida.
E o Carlos?
Dúvida há.
Portanto,
feito um conjunto de...
Pronto. Não, eu diria que, a ver, até por uma questão de respeito, eu acho que até por vós, pela vossa integridade científica, portanto, acho que quando as coisas não são tão claras, devemos dizer, epá, olha, a gente aprova, mas acho que a gente viu isto. Portanto, não estamos aqui a aprovar às cegas e de carinho. Assim, portanto, embora portanto, a probabilidade de utilidade seja menor do que em casos que já foram anteriormente apreciados por este Conselho, entende-se que não existe justificação para negar a autorização. Coisa nestes termos, assim, sugiro.
O relatório do pedido, o relatório clínico, não faz nenhuma referência, faz referência aos abortamentos e faz referência aos tratamentos já efetuados, mas não faz nenhuma referência em concreto à clínica do estudo da mulher. E eu acho que num pedido destes deveria constar.
Finalmente constar nos anteriores, agora, por isso, num casal que vocês que vem. Passa inicialmente para a produção de ovócitos, para fazer um estudo. Está mais. Quer dizer, em relação à justificação, é assim: nós, para fazermos justificação, temos que entrar em pormenores de ordem técnica. Lá está, de novo, lá. falado da possibilidade do mosaicismo.
No mínimo sugiro que, portanto, é autorizado porque não encontramos justificação suficientemente forte para o negar. Ok? Pronto.
No limbo.
Sim. Mais
me lembro, nós elaborámos uma lista de critérios que até dispensavam o PGS, onde se incluía abortos de repetição. Este é um caso mais do que claro de abortos de repetição, inclusive é com a voz testadora. Portanto, eu não vejo que este seja diferente globalmente dos outros, porque cumpre esse critério. E, portanto, se cumpre esse critério, e também o da idade, que a senhora também tem idade para isso. Portanto, cumpre os critérios todos, o resto eles pedem-nos porque mete da dor e acham que sai da rotina, etc. Mas genericamente até nem seria necessário. Portanto, eu não vejo.
Por maioria, pronto. Mas aprovado por maioria, só este ponto. Só o do PGS. Muito bem, pronto. Está aprovado então por maioria e os outros por unanimidade. Vamos então ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, que é discutir e deliberar sobre a delegação de competências na Presidente das autorizações de importação de gâmetas provenientes de países pertencentes à União Europeia. As autorizações que nós temos estão em nome do anterior Presidente, do Dr. Eurico. Portanto, o que... Não. Sim, do juiz desembargador. É pessoal, portanto, por isso é que nós temos que rever. Se fosse no presidente do CNPMA, pronto, era qualquer que fosse o presidente. Neste caso, como tem o nome específico, nós temos que alterar isso. Pronto. Na presidente, pronto, muito bem.
A declaração que eu acho que, portanto, é só para dizer que a questão da importação de gâmetas deve merecer um debate autónomo, a fazer oportunamente e de acordo com uma hierarquia das urgências deste Conselho. Portanto, porque isto envolve o problema do Banco Público de Gâmetas e do... Porque eu acho que é mau que se tenta importar gâmetas quando é possível obtê-las cá e, portanto, têm que ser criadas estratégias para incentivar a doação. Pronto, é só isso. Mas, então, ou seja, que temos que arranjar um... Então, ou seja, vamos analisar as estratégias que têm sido feitas até agora, verificar porque é que elas falharam e corrigir. Porque isto de nós andarmos a importar, para mim, é uma coisa que me chateia um bocado. Pronto, tudo bem.
E eu só perguntava aqui se se justifica, se acham que se deve corrigir o termo importação por distribuição, uma vez que importação de pois, países pertencentes sim. à União é Europeia não é correto, não é? É
pois, então será
distribuição. Distribuição.
Mas então, nesse caso, o que eu sugiro é que portanto, a delegação de competência seja feita quer para a distribuição de cartas provenientes de países da União Europeia e para a importação
de países terceiros. Sim. Fazemos essa correção.
Tem sido sempre discutida caso a caso. Não, não ficou na dependência da competência exclusiva do Presidente. Portanto, eu tiraria aos países terceiros, porque vamos ter
que discutir caso a caso. Também não são tantos quanto isso.
Distribuição.
Ok, pronto. Muito bem. Só distribuição, portanto, só na União Europeia.
Distribuição de gâmetas provenientes de países da União Europeia.
Só uma última questão. Eu acho que deve ser mantida portanto, a delegação nominativa, porque isso significa que portanto, nós temos consciência da importância deste assunto e é por isso é que atribuímos àquela pessoa que é Presidente.
Bem, então, com essa alteração dos países terceiros, podemos aprovar isto?
Com esta declaração, não é uma declaração de voto vencido, só para clarificarmos isto, portanto, é com uma declaração de voto, mas não de vencido.
Sim.
Portanto, ou seja, não é preciso, é só dizer, é aprovado por unanimidade com uma declaração de voto que segue junto.
Eu queria colocar assim, usou da palavra para referir a necessidade de discutir ou de se iniciar um debate mais alargado sobre a questão futuramente.
Sim, acho que é preferível.
Está bem? Pronto, ok, pronto. Menos uma declaração para elaborar. Muito bem.
É para te poupar.
E se calhar...
Tem que mudar vagamente o texto. Tem que se...
Vamos centrar-nos.
Tem que
Carlos.
Se mudar deliberação, que é a distribuição de células reprodutivas de origem humana de... provenientes de países da União Europeia.
Sim,
portanto,
sim.
Tem que se mudar a linha toda pela ordem
claro,
toda.
Claro.
Tem que ser corrigido tudo.
É a última linha.
A última tem que ser corrigida. Pronto. Muito bem.
Porquê é que se colocam os nomes? Por exemplo, nós não estaríamos com esta discussão se tivesse de delegar no Presidente. Estava resolvido.
Já falamos nisso, de facto. Sim.
Pois, porque senão dá a impressão que é uma coisa assim dirigida.
É o que for.
Pois.
E constar,
portanto, é relevante que seja naquela pessoa concreta.
Não é isso. Como começámos assim, eu acho que é de referir, de facto, o nome.
Sim.
Mais do que ser burocracia.
Pronto.
Está bem.
Ok. Também, quando muito, só daqui a 5 anos é que sim. Teremos que rever. Portanto, também não dá. Pronto, mas não dará assim tanta. Agora não, acabou isso. A fase terminal terminou. Ressuscitou. Rejuvenesceu e ressuscitou. Muito bem. Podemos avançar. Este imbróglio.
Vou tentar. Eu meti todos os documentos na pasta para me ajudar. Nós recebemos na altura, portanto, deixa-me só ver, dos Lusíadas, em 2016, recebemos via centro um pedido para apreciarmos a mudança de instalações do Hospital Lusíadas. Nós na altura fizemos... Supostamente emitimos um parecer e o meu supostamente vai no sentido de esta ata foi feita pela colega Cristina Leiria. Nós não temos ideia de qual foi o seguimento.
Não. Eu não sei o que é que foi aconteceu a seguir, mas o que é que foi deliberado? É para facilitar a vida ao centro e para evitar as burocracias, nós demos uma opinião favorável à mudança de sugerindo que eles, portanto, isso foi o que ficou, tenho claro que foi isso que
está
foi.
Aqui,
que foi
está aqui em ata, está aqui em ata.
Para depois eles, quando enviassem para a ARS, enviarem já com um parecer, para facilitar. Portanto, eu fico um bocado surpreendido porque é que a ARS devolve agora esta situação.
Ai, porque nós nunca enviámos nada à ARS, nós ainda não tínhamos tido não, feedback para o desta centro. Situação.
Nós enviámos para o centro.
Mas a ARS nunca tomou. Esta situação nunca passou, ainda não tinha passado pela ARS.
Portanto, agora o que quer dizer que eu presumo que o centro, quando apresentou o pedido de autorização à ARS, não juntou o nosso parecer. Ou se juntou alguém novo. Pois, são coisas certo. Diferentes. Vamos ver, nós não podíamos mandar para a ARS, não podíamos mandar para a ARS porque não foi a ARS que nos mandou. Portanto, o pedido é formulado pelo centro e nós respondemos ao centro. Com essa indicação, agora também já não sei qual é que foi a carta enviada, ou o ofício, ou o e-mail que foi enviado diretamente ao centro. Mas o pressuposto. Mas o pressuposto é que eles, quando enviassem para a ARS, enviassem já com o nosso parecer.
No nosso parecer, lá dizia, na nossa resposta, dizia recordamos que o parecer deve ser dirigido à Administração Regional, não sei quem é.
Mas que devia acompanhar com isto. Com a ideia de facilitar a burocracia, porque a ARS já não precisaria de mandar, porque já tinha... Porque... Vamos ver... Não, mas é que esta questão aqui é importante, desculpem lá que vos diga, e tem a ver também, e tem a ver já com uma outra coisa, que eu acho que nós devemos utilizar isto para reforçar este pedido, que é este, nós propusemos ao Ministério da Saúde que reformulasse o decreto regulamentar relativamente ao problema da alteração do diretor do centro, tanto já autorizado, em que nós dizíamos que é necessária um novo parecer positivo do Conselho, mas que era preferível haver uma alteração do decreto regulamentar para configurar estas situações. E aqui, eu acho que nós devemos aproveitar este exemplo, ou esta situação melhor, para reforçar esse pedido de que deve ser feita uma alteração do decreto regulamentar para agilizar este tipo de situações. Portanto, ou seja, o Centro pediu-nos uma opinião, nós demos a opinião, indicando ao Centro que quando fizesse o pedido à ARS que juntasse já o nosso para não ter que o processo voltar a vir aqui, e afinal o processo voltou na mesma. Portanto, eu acho que devemos aproveitar esta situação para dizer, meus caros, se calhar nestas ocasiões, portanto, não vale a pena vir cá outra vez quando já o centro já tem o nosso o parecer positivo do Conselho. E, portanto, insistimos para que deva ser feita uma alteração no decreto regulamentar simplex para facilitar a vida aos centros. E acho que devemos aproveitar isso. E agora, concretamente, relativamente a isto, é dizer que, repetimos aquilo que já dissemos outra vez, ou seja, renovamos o parecer positivo. Relativamente ao outro, o outro foi aquele que, pelos vistos, seguiram a nossa sugestão, no sentido de não rejeitar liminarmente o pedido de autorização. O outro centro, que é aquele espanhol, foi, lembram-se que nós dissemos que não estavam em condições, mas que até demos um parecer positivo relativamente ao diretor do centro. Lembram-se disso? Portanto, mas tínhamos sugerido que, em vez de fazer uma rejeição liminar do processo, que fosse dada uma nova oportunidade aos proponentes para corrigirem aquilo que estava mal da última vez. E, eu acho que sim, parece-me que sim, mas também...
Em relação aos Lusíadas, então há duas coisas. Uma é mandar para a ARS uma cópia do parecer, ou mesmo parecer que já foi feito há um ano, e o outro é pôr em carteira mais um trabalho de caça, que é sugerir ao Ministério de novo uma simplificação de procedimentos. Em relação a este espanhol, eu tenho uma dúvida. Em relação aos espaços, em relação aos espaços.
Oh, Carlos, desculpa lá, mas é só para clarificar. O que eu acho que a gente deve mandar é que nós confirmamos o parecer que demos, e, portanto, ou seja, é um novo parecer a dizer: nós confirmamos agora aquilo que já dissemos em 2016 e de que segue junto a cópia. Portanto, é um segundo parecer a confirmar o outro. E depois, indiretamente, a dizer que se calhar isto foi trabalho escusado.
Pronto, era só para clarificar. E depois mandarmos uma nota ao Ministério da Saúde, e sim, a dizer que reforçamos o tal pedido.
Desculpa. Em relação ao espanhol, ao centro, ao novo centro, que é novo, os espaços aumentaram muito, as coisas parecem muito melhores, acho que fizemos uma boa ação, mas do ponto de vista concreto eu também tenho algumas dúvidas em conseguir ver as plantas, mas parece-me que está tudo francamente melhorado. Não me lembro, aí ao contrário do que diz o Eurico, não me lembro se nós aprovámos o diretor do centro. Aprovámos. Então isso está arrumado. Pronto.
Aprovado, que havia aquele problema, se eu estava não inscrito na ordem.
Pronto. Então eu, quanto a isso, não tenho nada a dizer. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver os espaços, mas as coisas melhoraram muito e parecem-me bem. Aquela dúvida dos 50 e tal metros quadrados é porque esse é o espaço do laboratório e não incluía os espaços das outras coisas. Portanto, foi um erro da parte deles, mas acho que se portaram bem.
Pronto. Responderam bem às nossas dúvidas. Mais alguma coisa sobre isto? Podemos então deliberar e aprovamos então este centro, a abertura deste centro também. Muito bem, e comunicamos. Muito bem, eu agora então saudamos a chegada do Alexandre. Já terminaram as votações, portanto chegou em boa hora, porque eu ia sugerir que almoçássemos, fizéssemos aqui um intervalinho para ir à casa de banho e pronto, e conversarmos um bocadinho e pouco mais, e daqui a sei lá, pronto, nós estamos aqui, organizamos-nos, mas 15, 20 minutos, ainda a acabar o almoço, podemos recomeçar, está bem? Muito bem, vá.